Ah, oi. Bem-vindo ao Xin Opinativo.
Começa agora mais uma edição do Xinha Planeta Tibum, edição número 50, a última edição. Será, Luke?
Será?
Será? O que será que acontecerá na semana que vem? O que você acha, Luke? O que você acha que vai acontecer na semana que vem?
Vai mudar nada.
Você acha que vai ser o Xinha Planeta Tibum 51? Você acha que vai ser o Yopinano Tibum 308? É 431? Desculpa.
Virou DC,
vai
ser
o New Xinha Planeta Tibum 1?
Eu gostaria do New Shin Yopinan Shibun. Seria melhor.
Então podemos aí pensar. New Shin Yopinan Shibun. Vou pedir pra Rafa fazer de novo a vinheta.
Podcast.
Ela fala: bem-vindos ao New Shin Yopinan Shibun.
Podcast mais confuso da história. Só é menos confuso que a timeline da Marvel atualmente.
Ah, não. Eu discordo. Acho que a gente também é menos confuso que a timeline da DC.
Olha aí. É que a DC morreu, né? Aí não morreu? Tem mais timeline.
Morreu? Sabia não que morreu.
Morreu!
Minha
morreu.
Não. Olha aí, eu não sabia não, desculpa.
Vai começar nova aí, DCU novo aí.
Ah, então, você tá falando do filme, aí se foda-se. Aí morreu também tá morrendo também o universo de animação. Também. O Tomorrowverse tá indo no final.
É, né? Vai matar, né?
É porque vai ter o filme da crise, né? Já teve o primeiro, falta dois, né? Tem mais dois aí. Tomorrowverse só. E aí depois vai ter o novo de animação que vai ser ligado ao do... Aí eu não sei se vai ter filme de animação ligado aos filmes do James Gunn, né? Não sei. Seria legal se tivesse, hein? Não sei.
Eu já falei desde o começo que eu acho isso uma ideia merda, mas tudo bem.
O quê? Ter filme de animação?
Não. Controlar o universo tanto de... filme, quanto de série, quanto de desenho, quanto de jogo.
Eu acho de jogo bizarro, né?
É, eu não gosto.
Mas de filme de animação eu aceitaria, cara. Tem alguns personagens que você lançando como uma grande coisa no cinema. Alguns personagens que as pessoas geralmente não vão tanto. Pra animação, talvez eu acho que chamaria mais atenção pra galera que gosta de animação. Mas, enfim, não sei. Eu acharia irado, assim, tipo, fazer algo tipo Aranha Verso pra pegar alguns personagens da DC, eu acho que seria bom. Mas, enfim, né? Eu não ganho dinheiro pra dar ideia pra eles, então foda-se. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem com você?
De boa, meio cansadinho, mas tá chegando as férias, né? Aí quando tá chegando as férias...
Vai ter férias de novo.
Férias de novo, sou o Vidani do nosso podcast.
Porra!
Eu vou ter férias de 30 dias depois do carnaval.
Olha aí.
Bom demais. É porque da outra vez eu não tive férias, tecnicamente, né? Foi licença-prêmio. Licença-prêmio é diferente de férias.
Tá.
Mas não é diferente, não. Bom demais.
E se der tudo certo, eu vou passar a ter férias esse ano, hein? Olha aí.
Olha aí.
Tá quase tudo caminhando pra isso.
Bom demais. E vai ter salário, né?
Vou ter salário. É que eu gostei da
minha bolsa. É muito melhor que a férias.
Não, melhor ainda, porque a minha bolsa tinha um problema, né? Ela não contava. Eu não pagava imposto, não pagava no sentido de eu era isento, mas eu também não contribuía. Então não contribuía. Eu tecnicamente não contava pra minha aposentadoria. Sei lá o que aconteceu um dia.
Mas quando você tiver 90 anos, você vai conseguir se aposentar.
Mas se eu sobreviver até os 90 anos, eu quero me aposentar.
O governo não quer que você sobreviva até os 90, né?
Aí é uma briga minha contra o governo.
Vamos ver quem ganha. Provavelmente o governo.
Já diria o Snoopy e o Charlie Brown, né? Quando você luta contra uma organização poderosa, a tendência é você perder.
Eu estou com um grande problema de primeiro mundo, Vilas. Porque Mas chegou meu celular...
Você sabe que não mora no primeiro mundo, né?
Sei.
Importante.
Eu cheguei... Chegou meu celular novo, né? Agora, sábado.
Olha.
E eu estou tão desanimado com meu celular novo que eu nem toquei nele.
Por quê?
Porque eu não queria um celular novo, Vilas.
Você não queria um celular novo?
Lembra que meu celular quebrou? Uhum. Esqueceu?
Sim.
Eu tive que comprar um celular novo.
Certo. Não, acontece.
E eu não queria. E eu fico desanimado, porque...
Mas você comprava celular quando você queria, porque eu só compro meu celular quando meu celular quebra.
Eu comprava o celular quando eu queria.
Eu só compro meu celular ou quebra ou tá impossível de usar.
Quando tá impossível de usar, eu é fico... normalmente quando eu compro.
Então, eu fico até o final da vida respirando por aparelhos, literalmente.
Não, eu quando ele tá muito devagar, eu comprava normalmente.
Não tenho isso, não.
Ou até, a bateria tava indo muito pro saco.
Eu me convencer que de fato não tá dando, eu não compro o celular novo.
É, mão de vaca, né?
É, se chama economia, Lucas.
Chama mão de vaca mesmo.
Tá
enfim,
bom, você tá dizendo. É porque você é problema de primeiro mundo, né? Esqueci. Então, pra você
é problema de primeiro mundo. Vaca.
É que nem no Big Brother, né? A gente tá questionando o cara parcelar as compras dele. É terrível.
Não, no Big Brother eu tô questionando.
Quem parcela compra, né?
O pessoal culpar o outro menino porque não compraram açúcar. E aí tá culpando o menino que não tá nem no VIP. Mas tudo bem.
Pois é. Tá difícil, esse aí já chegou aquele momento.
Já virou a Juliette.
O cara virou Juliette e o racismo correndo solto. É impressionante.
Correndo solto. Apareceu no Twitter o BBB. Pô, demais. É, mas enfim, e é triste porque o meu celular está impossível de usar, né, o antigo, e eu não consigo transferir as informações do celular antigo pro novo.
Olha só.
E tem programas que atualmente estão bloqueados porque eu não consigo usar o celular antigo por causa disso.
Eu entendo perfeitamente. Essa semana eu tive que formatar o celular do meu pai porque claramente estava com vírus. Claramente a resposta. A única resposta para as loucuras que estavam acontecendo nele era vírus. Então eu formatei. Sim.
Eu acho aí muito impressionante pegar vírus no celular. Sabia?
Eu tive que reinstalar todos os programas mais importantes, né? E alguns deles tem esse lance aí, né? De você, teoricamente, ter que ter um outro celular pra validar o seu novo. Então, ele, tipo, coisas que a pessoa vai ter que ir na instituição financeira daquele aplicativo pra poder resolver, né?
É, e eu tô com alguns problemas, por exemplo, a Steam, ela tem aquele autenticação de dois fatores, né?
Uhum, que eu também.
E eu não consigo autenticar dois fatores. Nesse momento. Então, se alguma coisa acontecer e eu for jogado dar um logout na minha conta do Steam do PC, eu não vou ter acesso aos jogos que eu comprei.
Olha, aconteceu um negócio comigo pior que esse, velho, de logout. É o seguinte, eu tinha um e-mail da faculdade, e esse e-mail da faculdade, basicamente, aconteceu é que o servidor de e-mail pegou fogo.
Acontece.
Então, eles criaram um novo e-mail, certo? E só que tinha coisas minhas que estavam logadas a eras naquele e-mail antigo. Fora que tinha coisas que eu recebia naquele e-mail antigo que eu não recebo, eu não consigo cadastrar no site o e-mail novo.
É difícil.
O que acontece é que algumas vezes quando desloga da conta, eu só desisto. Eu digo, não, pessoal, paciência, é isso aí. Me coloquem de volta nos grupos nesse meu novo e-mail.
Desculpa qualquer coisa, né?
Desculpa qualquer coisa. O outro Vilazio vai estar lá, mas é uma entidade morta.
E tem outros programas que tá tudo configuradinho pra mim que... Ou eu não lembro que programa era. Eu vou lembrar quando eu precisar dele.
Uhum, é, isso é normal.
Ou coisas do tipo autenticador. Eu tinha uns três autenticadores no meu outro celular. Eu fiz o backup dos outros autenticadores, mas para acessar o backup eu tinha que estar no meu celular antigo.
Difícil. Eu tenho um autenticador que me obrigaram essa semana por causa de uma ferramenta que eu uso online.
É triste, sabe? E aí, porra. Ah, mas aí você podia acessar com o seu telefone, né? Só que tem alguns programas que o telefone que tava cadastrado. É um telefone que eu não tenho mais. É um número de telefone que eu não tenho mais.
Eu tenho um programa aí que eu uso bastante. Tem um número cadastrado no contrafone que também não existe mais.
E eu tô com um problema.
E eu uso, foda-se.
E eu tô com outro problema que é o chip da TIM tá com problema. Desde que deu problema no celular. E aí tem outros programas que usam esse chip da TIM que também não tá entrando. Então eu tô num desânimo porque eu vou ter um trabalho...
Sim.
Filha da puta, pra voltar o meu celular à condição que ele tava 3 semanas atrás.
É. E olha que eu já me irritava quando ter celular novo de você ter que botar todos os aplicativos de banco que tem que validar o celular antigo.
Isso, é uma merda também. É uma merda. E o meu da Bradesco, ele tem um jeito de validar sem você ir no caixa, né?
Uhum.
E você tem que tirar uma foto.
Eu sei, não funciona.
Não funciona. Eu sei que eu sou um cara... sei que tem 55 mil pessoas calvas com gordos de óculos por aí. Tudo bem. Mas eu tirei a foto. Sou eu ali, moço. Por favor. Me deixa entrar, sabe? Ele deixou. Então é muito desânimo, sabe?
Eu tive que fazer isso com 3 aplicativos de banco, só o do Bradesco não funciona.
Eu sei, gente. Eu sei que é problema de primeiro mundo. Eu sei que eu estou reclamando de boca cheia. Mas é um pé no saco. Sabe?
Não, mas quando. Assim, nesse caso eu vou ter que te defender. Que não é só um problema de primeiro mundo. É porque às vezes a nossa vida depende do celular. Hoje em dia, a nossa vida depende do celular. Tem coisas que não existem no celular. Tem pessoas que usam e que é o que tem. Documentos oficiais que só existem no celular. É isso. Paciência.
Eu
vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo meu. Eu vou dar um exemplo que não é culpa minha, tá? É, um tempo atrás. A última vez antes de agora que eu assumi um cargo. De temporário e tal, eu precisava da minha carteira de reservista. E a minha carteira tava detonadaça. Eu tinha ela, tava detonadaça. Eles me disseram que não aceitavam e eu tive que tirar uma segunda via. Eu fiz e nunca me entregaram nada impresso. O que tem é o aplicativo do celular. E é isso.
E
quando eu vou entregar para as pessoas, eu imprimo do aplicativo do celular. Digo, é isso, é o meu original.
E isso só me mostrou o terror que deve ser ter o celular roubado, que eu nunca tive, né?
Uhum.
E é pior ainda, né? Que o bandido tá com acesso ao seu celular e você não. Né?
Não, e agora que o governo tem o sistema do GovBR, que tem um lado positivo e um lado negativo, o lado positivo é você concentra tudo numa coisa. O lado negativo é você concentra tudo numa coisa, porra. Você fez o celular, fodeu.
É difícil. Mas enfim, não foi só de tristeza a minha vida essa semana, hein, Vilazo? Eu tive uma parada que é nojenta, mas que foi recompensadora pra mim.
Olha,
estava no momento, com uma pinta que estava crescendo, Vilazo. E eu falei, fudeu, vou ter que fazer a cirurgia. Porque eu já tive que fazer isso na cabeça, que teve uma pinta na cabeça que cresceu, né?
Certo. Só pra nossos ouvintes entenderem, eu acho que talvez, alguns ouvintes podem entender, pinta, nesse caso, caroço. Porque pode ser que nossos ouvintes possam interpretar outras coisas.
O quê? O pinto?
É que você falou tanto pinta quanto cabeça, sabe? Nos dois casos, você pode referir ao pinto.
Não sei, eu não chamo de caroço pinta, eu chamo de pinta.
Eu sei também, mas é só porque, né, mas tá podendo ter ouvintes que entendem diferente.
E eu sabia que ela tava crescendo, mas, porra, tá de boa, né? Vou chegar minhas férias, eu faço cirurgia. Só que essa semana estava inchadíssima. E ela pega bem na parte onde é a mochila, né?
Uhum.
Aí eu chego nessa sexta-feira, eu olhei no espelho e falei, foda-se. Aí comecei a cutucar. Estourou, era uma espinha embaixo da minha pinta, velho.
Uhum.
Só que era a espinha mais bizarra que eu já vi. Assim, o estouro não foi de estouro de uma pinta normal. Saiu muito daquele negócio branco. Saiu muito daquele negócio branco. Só que tava duro. Tava duro. Nunca vi tão duro daquele jeito. E muito sangue, viu, Lázaro? Falei, beleza, é aqui que eu vou morrer. Eu morri porque eu estourei a pinta, né? Eu nunca estourei uma pinta. Eu falei, sei lá, eu estourei a pinta. Mas era só uma espinha embaixo da pinta.
É, o que me deixou mais curioso é isso. A pinta não foi removida. Não se resolveu o problema da pinta. Só se tiver uma espinha.
Então, mas não tá mais grande. Tá normal a pinta. Voltou ao normal.
Mas existe.
Ah, mas pinta é pinta. Tem pinta pra caralho.
Ah, não, também eu tenho. Se for só a mancha preta, então tudo bem. É porque
tava crescendo,
eu acho que quando
pele...
a pinta vira grande, ela evolui pra uma verruga.
Tem também, né? Não, mas é que o meu é a pele em volta também crescer, que foi assim na cabeça, sabe? Uhum. Ela vai fazendo uma bolinha grande. E eu tava achando que era isso, mas não, era só uma espinha mesmo.
E aí, literalmente, se chama caroço. Mas tudo bem.
E nossa, e foi gostoso. Que é aquela sensação da espinha que tá inchada, inflamada, e estoura e imediatamente vem um alívio. E eu fiquei tranquilo, tô numa nice, tô feliz. Então, eu sei que foi no jeito, gente, mas é, foi, eu acho que foi a espinha que eu estourei que foi mais recompensadora que eu já tive.
É isso aí. Fica,
porque o pessoal fala que não é pra estourar a espinha, mas eu acho gostoso demais estourar a espinha.
Então, é, você estoura a espinha? Você gosta de estourar a espinha? Fica a pergunta.
Fala que o rosto fica esburacado, mas meu rosto já é zoado, foda-se, sabe? Não vou virar o Brad Pitt porque eu não estourei a espinha, foda-se, sabe?
É. Eu fiz muitos exames essa semana, Luke, também, por causa da questão da minha admissão, né? E algumas coisas são meio estranhas, assim. Né? Principalmente atestados, assim. Tem um atestado que, literalmente, nem eu nem a médica sabia o que tinha que ter nele.
É complicado.
Aí ela escreveu apunho lá, dizendo que ela teste tal.
Tá valendo.
Espero que aceitem. Se não aceitar,
é tipo eu mexer no computador.
E o que eu tenho que fazer? O que a médica disse? Se tiver que fazer,
tipo eu mexer no computador que eu não mexi em nada, absolutamente nada, ele volta ao normal. Eu falo, não, é isso aí.
Mas computador é magia. Eu já falei aqui. Eu, como uma pessoa que trabalha com computador, você é uma pessoa que trabalha com computador, a gente sabe que é magia.
Foda-se. É
que nem impressora. Impressora é magia.
Tá, impressora não é magia. Impressora é demoníaco. Ela sente seu medo.
Demoníaco também, é verdade.
Ela sente seu medo e sua pressa. Ela sabe. Ela é um ser vivo.
É isso aí. E aí, beleza, fiz alguns exames. Teve até um exame que eu fiz o mais caro de todo, que foi laringoscopia. Eu tava muito assustado porque alguém me falou sobre que tem um exame de endocrinologia, né? Que eu também já tinha feito. E quando você faz um exame de endocrinologia, você tem que ir com outra pessoa, né? Porque você vai ficar grogue. O laringoscopia, não. Só que alguém me botou na minha pilha, na minha cabeça, que eu precisava de outra pessoa e eu não tinha, eu ia ter que perder esse exame. Mas não, deu tudo certo. Achei muito legal que o exame eu não senti nada, mas o médico disse que, por eu ter rinite, podia ser que eu espirrasse na hora. Não espirrei na hora, mas fiquei gripado no dia seguinte. Tá de boa.
Complicado. Tá de boa. Mas tudo isso pra passar no negócio, é impressionante. Hein?
Não, pois é, isso não é pra passar, isso é pra ser aceito, né? Não é pra ser aceito, é pra entrar pro negócio. É muito exame, Luke. Porra, puta que
pariu, muito exame.
Quatro testados, exame pra caralho, mas tudo bem, paciência, né?
O que eles querem? O que é a laricologia da garganta?
É, inclusive é só específico pro professor. É que ele bota tipo um tubo pelo nariz e aí vê. Eu tenho até, inclusive, as fotos da minha garganta por dentro.
Olha aí, que bonito.
Bonito. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Tá, o exame disse que tá tudo normal.
Tem uma VTuber, Evilas, que na estreia dela, ela mostrou todos esses exames. Ela mostrou o corpo dela por dentro.
Olha aí.
Eu nunca mostrei isso pra outra pessoa, sabe?
Eu acho esquisito. É esquisitíssimo. Se eu te mostrar essa foto, você ia achar bizarro. Mas, Luke, além disso, eu fui pra um evento de anime que eu não ia há 8 anos. Olha só. Não tô dizendo que o evento ele continua existindo durante 8 anos. É todo ano tem um, é óbvio.
Você não foi a esse evento por 8 anos, porque você foi no evento de anime
ano passado. Eu falei, eu não fui para este evento por 8 anos. Eu não estou falando que eu não faz 8 anos que eu não vou pra evento de anime, porque eu fui no Chile.
Isso, que eu lembro.
É só pra deixar claro. Assim, eu não tinha interesse e tal, eu também tava, por causa do doutorado, era complicado, e fui, né? Inclusive um amigo meu, né, conhecido seu, o Antoninho, ele veio aqui pra Fortaleza e foi pro evento, eu fui. E, cara, foi divertido, assim. Às vezes de anime ainda conseguem ser divertido, assim. Encontrei uma galera antiga, tem coisa, umas coisas novas. Foi bem, tá bem organizado, foi um pouco muito impressionante pra mim. Porque, por exemplo, uma coisa que me incomodava muito em evento, era fila, né? Que eram as filas demoradas demais. E nesse não teve nenhuma fila muito demorada, assim. O Toninho teve uma fila demorada, que ele ia jogar o... Que saiu o...
Tekken 8.
Tekken 8, né? E aí eles estavam botando lá pro pessoal jogar. O Toninho entrou numa fila e... duas vezes antes da dele, os caras encerraram.
Complicado. Confesso que fiquei com vontade de comprar, mas não comprei. Me segurei.
Pô, tá bonito assistir o pessoal jogando, tá bonito mesmo.
Eu acho que tá bonito, mas eu não gosto do design dos bonecos novos, sabe? Porque
bonito.
Eles botaram coisas demais nos bonecos, não é só... Ah, ele tem uma roupa normal, não, ela tem a roupa cheia de bagulho grudado nele e tudo mais. Eu acho feio.
Deve ter alguma coisa a ver com a história de Tekken, que é sempre muito, muito bem produzido, né? Muito
bem produzido, é bizarro.
Muito entendível.
O cara joga outro na lava, é isso. É, é isso, é a história.
Teve cara que já foi, morreu, voltou com um ciborgue, aí morreu de novo, voltou com outra coisa.
É complicado.
É, mas enfim, né? É, mas assim, foi interessante, foi interessante uma experiência. Vi a dubladora do Luffy dizer que também chorou com a cena do navio, tanto que ela teve que parar de gravar na hora.
Depois, eu não entendo, não consigo.
Eu acho muito emocionante. É, vi
é assustador.
Vi o dublador do Zoro falar muito mal de IA.
Esse é dos meus. Ai, esse é dos meus. Esse é meu patrão.
Ele falou muito mal de Hades. Não, no final quem vai decidir se a IA vai dar certo ou não é vocês. Se vocês quiserem vocês aceitarem e pagarem
e vão essa
porra.
E a gente sabe que o grande público vai aceitar, né?
É, e é isso, o problema é isso.
O grande público vai aceitar, tá vendo?
Mas foi legal, foi realmente, foi legitimamente interessante, assim. Tu viu que eu comprei uma imagem do Kuririn batendo no céu e botando lá, né? E é uma porra, é boa demais.
Isso aqui é... O que que tem a ver o céu com o IA, pô?
Eu não sei.
Podia ser o 16, 16 é IA.
Pois é, na época acho que ele é Android.
O 16 é Android? Ele não era todo de...
Não, sim.
Eu achava que ele era todo robô.
Ele é um robô completo e tal. O céu é um Android orgânico.
Pois é.
É por isso que eu tô falando. É, por isso que ele surrou o céu, entendeu? Eu só não entendi por que o Kuririn.
Ah, sei lá. É o cara calvo, né? Que não tem nada a perder.
Eu acho que talvez é uma analogia, cara. Que a gente sabe que vai perder, né? O Kuririn não teria a menor chance.
Pior que é isso mesmo. Entendeu? É, você descobriu, é isso aí.
É isso que a gente tem que chegar no final das coisas. Tipo, a gente tá brigando, mas a gente não tem a menor chance, né? Fazer o quê? Mas é isso. Então, vamos aqui pra nossa sessão de notícias. Então, um minuto.
Informação agora? Tá bom.
Lucas, qual a sua notícia?
HBO Max já tem data para mudar o nome no Brasil. Não é só mudança de nome, né? Mudança de serviço. HBO Max já mudou de nome apenas para Max em outros países. Porém, agora a mudança do nome no Brasil ganhou uma data oficial. Confirmado no post no Twitter, a empresa anunciou que a mudança por aqui será efetuada dia 27 de novembro. E o que é que vai mudar, Evilásio? Atualmente nós pagamos R$34,90. Eu não pago porque eu tenho 50%, né? Mas atualmente nós pagamos R$34,90. Para quem paga 50% é R$17,90. Acho que é isso. E a gente tem acesso a 3 telas,
assim,
4K.
O anual é um pouco mais barato.
Isso. É porque quem paga 50% ele não podia assinar anual. Entendeu? É só mensal.
Ah, você sabe que o anual é você. Eu, assim, é menos que os 50%, mas você economiza 5 meses.
É 5 meses, eu economizo 6.
Exato, eu sei. Eu tô falando disso. É quase, tô falando só.
Tá valendo, né? Mas enfim,
continuam lançando propaganda, tipo, assim, o anual agora, antes que chegue a Max, pra você ter um ano aí.
Três telas. E 4K, né? E aí o que que vai ganhar? A gente vai ganhar com a Max, Evilazo? A gente vai ganhar a Discovery, que ninguém pediu. E vai perder todos os benefícios, assim, né? Porque o plano que atualmente é o plano único vai virar o Standard, que vai custar R$4 mais caro, né? R$5 mais caro. Vai perder a opção de 4K e vai perder uma tela. Então vai ser Full HD por R$40 por mês. Tem o plano básico com propaganda, que é R$30, e tem direito a duas telas também. E o Platinum, que é mais ou menos o que a gente paga hoje, né? No plano normal da HBO Max.
É, nos benefícios.
Ele vai para R$55,90 por mês, né? Uhum. R$24 a mais. Uns 20,
vai ser
24.
Quatro telas.
Vai ser quatro telas e volta 4K, né? Quem tem 4K... Pode acessar. Isso é uma merda. Eu acho um bagulho.
Isso é tipo a Netflix. Acho que a Netflix hoje em dia é isso.
É, o preço da Netflix.
Eu tenho Full HD, eu não uso 4K.
Que provavelmente é o preço da Disney Plus próximo. Provavelmente vai, vai por aí.
Só Disney Plus, né?
E é ruim, pro consumidor é triste, sabe? É, ainda vai manter os 50%. Pelo que eu li, os advogados falando, não tinha como eles tirarem os 50% dando desculpa que é outro produto. Então eles tiveram que manter. Mas é aquela coisa, você tá preso no plano standard por mês. E qualquer coisa, se você atrasar um dia, se você quiser mudar o plano para anual, ou quiser mudar o plano para 4K, você perde automaticamente os 50%.
E a gente então, não sabe se o
tá alocado,
plano premium vai ser família, né?
Então... Eles falaram, né, ano passado, que estavam querendo tirar também essa questão de dividir perfil, né? Porque deu certo pra Netflix, a Netflix teve mais assinantes, né, ano passado, então tá tudo bem. As pessoas engoliram, né?
É, a Netflix também lançou o plano com... um plano mais barato com propaganda, né? Isso que aumentou.
Eu acho bizarro a ideia do plano barato com propaganda. Assim.
É, mas que a pessoa compra. Uma pessoa
prefere. Pagar pra receber propaganda e é muita propaganda.
Eu não sei quanto a propaganda
vale a pena, não. É R$29,30 pra receber propaganda, é muito caro.
Eu acho
caro. É muito caro.
Eu acho caro também. Mas, é foda, porque eu acho muito contraditório, porque eu me lembro da HBO zoando a Netflix quando ela disse que ia ter isso aí, dizendo, não, a gente compartilha de boa. Tá bom. Toma.
Eles zoaram porque acharam que ia virar o jogo pra eles e não virou, né?
Todo mundo acha que a Netflix coisa. Ia se fuder e a Netflix tá resolvendo aí. E elas falam. É porque a Netflix também tem uma parada que vão ter que dar o braço a torcer. A Netflix tem conteúdo novo o tempo todo. Ei. E o conteúdo desses outros streams. Desses outros streams não, né? Dessas outras. Dos streams também, né? Dessas plataformas, eventualmente vão pra Netflix. Então...
E tem aumento de preço o tempo todo também, né? Que é impressionante.
Tá. O tempo todo não sei, mas tem aumento de preço quase anual, assim.
Eu queria muito parar de assinar Netflix, mas eu sou obrigado pela minha família.
Eu uso bastante, assim. Se eu tivesse que parar de assinar, eu pararia de assinar os outros. Assim.
É, não sentiria falta que eu tenho meus meios, né? Mas.
Meios eu tenho, mas até aí eu assino Premiere da Globo, né? Então, porra.
Aí é complicado. Futebol é bom demais, né?
Pois é.
Difícil. Mas enfim, é isso. O HBO Max aí, tá vindo. Eu, pelo menos, eu tô mais aliviado que continua 50% de desconto. Que pagar R$20 pelo Max, pra mim, ainda vale, assim. É um preço que eu consigo pagar. Uhum. Agora, se fosse R$40 por mês, aí ia ser meio foda.
Eu acho que R$30 pelas 4 telas, 4K, eu trancaria. Mas agora vai ser... 54 é foda.
55.
55 é foda. É complicado. Eu, provavelmente, quando acabar o meu anual... se eles realmente bloquearem, paciência. Né?
Tipo, e eu acho
que eles... Não tem conteúdo. Assim, eu gostava muito das animações, mas falei isso, eu consigo de outras formas.
Não, e eu acho foda que eles fazem esse negócio de 4K e não tem tanto conteúdo em 4K. Se não fosse tem. Todos os conteúdos em 4K, beleza. Beleza não, que ainda é caro, né? Mas não é, é igual a Netflix. Netflix não tem tanto conteúdo em 4K, não. E é caro pra cacete, né? É difícil.
Então. Pois é, eu acho que a Netflix ela se suporta nisso novamente por causa da quantidade de conteúdo que tem, assim, né? Então, como eu disse, vai variar muito, porque você não assiste tanto Netflix. Pra quem assiste muito Netflix é complicado você sair agora. Porque ainda é muito mais caro você ter uma TV a cabo. Então, ou você faz isso, ou realmente se testar pela pirataria. E eu vou te falar, Luke, eu quase não uso meios alternativos. Mas hoje em dia, os meus alternativos estão mais perigosos do que na época que eu usava mais.
Ah, sim.
Estão bem mais perigosos.
Difícil. Eu uso algumas vezes o Telegram e eu nunca me sinto confortável usando o Telegram, sabe? Não consigo. Mas eu tenho que usar, né?
Pois é. Enfim. Vamos lá, minha notícia. Dubladores brasileiros fazem campanha para a regulamentação de IA. A utilização massiva da tecnologia tem gerado discussões e ocorrências na indústria do cinema e TV. O uso de inteligência artificial tem sido um tópico sensível para a indústria do cinema e TV por todo o mundo. Na última semana, por exemplo, dubladores brasileiros intensificaram uma campanha das redes sociais pedindo pela regulamentação da tecnologia. Artistas como Francisco Júnior, bom, é o que tem aqui.
Bom demais, pô.
Tem Júnior JR, então é Júnior. Bianca Alencar, Angélica Santos, Wellington Lima, Sérgio Cantu, Flora Paulita, Manolo Rey e muito mais, né? O Wendel Bezerra, o Glauco, tem bastante gente. Publicaram vídeos em várias plataformas. Nas gravações eles dizem os próprios nomes e a frase "eu quero a dublagem viva", né? Alguns, inclusive, citam trabalhos que já fizeram. E aí ele tem uns vídeos abaixo, não vou botar aqui, né, obviamente. Vocês vão lá e vão atrás da postagem, vocês ouvem. O movimento da dublagem viva conta com o apoio de instituições globais, como o Sindicato dos Atores de Voz e Voice Talents de Madrid, o NAVTA, o National Association of Voice Actors, a NAVA, e a Organização de Voces Unidas, OVO.
OVO, porra, bom demais.
Do site oficial da campanha é explicado que o objetivo principal não é erradicar a IA do meio de dublagem, mas impor regras à utilização, de forma que não prejudique profissionais humanos. Como diz o texto, a inteligência artificial precisa ser compreendida dentro do contexto social e legal brasileiro e regulamentada. Seu uso indiscriminado pode causar danos sociais e econômicos sensíveis para a nação em um curtíssimo prazo, além de danos culturais e, subsequentemente, morais e éticos irreversíveis. Porque neste ponto, a questão deixa de ser o que nos faz brasileiros, mas passa a ser o que nos faz humanos. Por isso, proponho que nenhum ser humano, artista, criador, produtor cultural ou realizador cultural brasileiro de qualquer tipo seja substituído por uma inteligência artificial ou equivalente, porém que nenhum deles seja proibido de fazer uso de uma inteligência artificial para aprimorar o seu trabalho. Nosso interesse não é proibir nenhuma evolução tecnológica. Queremos apenas garantir que o que é apenas uma ferramenta de criação não passe a ser entendido como o nosso criador. E é válido lembrar que a utilização de inteligência artificial foi um dos grandes pontos de discussão durante as recentes greves de roteiristas e atores de Hollywood. O mercado de jogos eletrônicos também pede regularização da tecnologia em questão. Pois é, né? A gente vem falando disso já faz bastante tempo, vai continuar falando aí durante um tempo. Porque é complicado, eu acho que é totalmente válido esse movimento dos dubladores. E eu acho que... eu posso dizer por nós que nós apoiamos, né? Então...
Sim, eu acho que no Brasil é mais fácil essa questão dos dubladores conseguirem se unir com outra parada e regularizar direito, né? Nos Estados Unidos eu acho que vai ser mais difícil.
Eu não sei como é a força. Eu sei que a força dos dubladores, tanto aqui quanto fora, assim, entre os fãs, né, é muito grande. E é meio que pra esse apelo, de certa forma, que eu vejo eles indo, né? Vamos ver realmente o que vai acontecer. Eu não sei quanto a força dos fãs vai afetar a indústria, porque eu acho que a gente ainda não foi jogado muito nesse mundo de voz por IA. Tá sendo feito, mas ainda muito aos poucos. E eu não sei como é que vai todo mundo se reagir, né? Assim, acho que a gente que vê muito, a gente meio que percebe quando a porra do negócio é feito por IA e não
dá
tá
pra ver
feito.
Que tem um negócio
geralmente
esquisito.
Geralmente não tá bem feito, é esquisito pra caralho. Mas
eu não vejo muito quando é gringo, sabia? Porque não é minha língua, né?
Mas
eu não consigo
não é
perceber.
Língua, exatamente. Então não, é por isso que você não consegue perceber. Mas toda vez que eu vi em português, eu achei bizarro, assim. Eu nunca...
É esquisito.
É sempre esquisito.
Não parece português.
Se eu ver qualquer pessoa do mundo falando inglês com o jeito mais bizarro possível, se for entendível, eu vou entender. Foda-se se tá falando de jeito estranho.
O sotaque também não pega muito inglês, não.
É isso.
O mais importante dessa campanha dos dubladores é conscientizar a população, né? Do Sim. que tá acontecendo, da ameaça e tudo mais. E no final das contas é pra isso que tá sendo feito. Porque acho que pra mudar pra agora, não sei, né?
Como eu disse, isso foi meio comentado por alguns dubladores hoje no evento, né? Que tava lá. Foram os três dubladores de One Piece foram lá, né? O dublador do Luffy. A dubladora do Luffy, desculpa. o dublador do Zopper e o dublador do Zoro. E aí eles comentaram sobre isso. E é isso, cara. Assim, eu admito que eu tô do lado dos dubladores, total. Assim. Na verdade, em geral, né? A gente tem que regulamentar IA, não é só pra isso, né? Pra tudo, né?
Tudo.
Porque tá do jeito que o pessoal das grandes. É porque o foda é que não é só regulamentar IA. A gente tem que dar um jeito de regulamentar muita coisa na internet que é controlado por grandes empresas, sabe? Desde que essa lógica de que as coisas são feitas e controladas pelas grandes empresas da internet, que não é um negócio que vem desde o princípio, a gente mesmo passou por um tempo que era muito mais porra louca, assim, né? Tipo, por assim dizer, né? As redes sociais mesmo, elas existiam muito mais pelas pessoas que montavam do que por grandes empresas. E assim, desde que isso aconteceu, tudo que envolve, de certa forma, uso de tecnologia, internet, ele tá muito focado no como essas empresas querem enriquecer, sabe? E, cara, se é um negócio que vai afetar tanto toda a sociedade, não pode ser assim, infelizmente. Não dá pra ser. Assim, eu sei que tem um pessoal liberal que vai dizer agora, não, tem que ser assim, tem nada a ver. Então, foda-se, tomar no cu vocês. É isso.
Ele fala assim que tem que ser assim até quando quebra e eles pedem ajuda, né? Que é sempre assim. E cada vez que enriquecer, os acionistas, né?
Uhum.
Parece que a base não é fazer o melhor trabalho, né? A base é enriquecer os acionistas do jeito mais rápido possível. Não ver que isso prejudica a própria empresa no final das contas, né?
Muitas vezes, sim. Mas então é isso. Eu tô do lado dos dubladores aí, fica o nosso apoio aí. E tem que ter essa briga mesmo, bastante forte, né? Sobre IA. E assim, a gente tá falando muito de dubladores e da MIP, porque a gente fala muito sobre isso. Mas, cara, vai ser essa porra, vai ser usada, tipo, eu tenho certeza que os advogados devem estar malucos, porque a gente não vê as coisas. Porque o que vai ter coisa de regulamentação querendo ser usada IA pra advocacia, porra, eu não tenho nem dúvida sobre isso. Daqui a pouco a gente vai ter juízes de IA, cara.
Vai ser terrível, né?
Vai ser
Vamos
terrível.
Ser sinceros.
Vai ser terrível.
Muito...
Vai ser terrível. Enfim. As outras manchetes aqui, rapidinho. 17º Mangá Taisho Awards. Já foram apresentados os candidatos ao título, né?
Pô, seria interessante essa notícia pra ler, né?
Seria legal. Interessante. Né? Alguém poderia ter escolhido ela, né, Luke?
Eu não escolhi ela porque os nomes estavam em japonês, gente. Eu não queria passar vergonha. Desculpa.
Tá bom. Mas tinha títulos em inglês, né? No meio.
Tinha alguns, mas não todos.
Né? Tá bom. E você só lê dois, né? Quais?
Então, tudo bem. Eu leio da moça do Fullmetal Alchemist e um outro que eu já fechei a notícia, não lembro qual que era.
Ok. Os Mercenários 4 lhe deram indicações ao Framboesa de Ouro 2024.
Por favor, né? É o mínimo, né?
Online da Nintendo 3DS e do Wii U chega ao fim.
É triste, né? O Mario Maker é um monte de fases, vai pro saco.
Vai pro saco. Netflix adquire direitos de transmissão do WWE ao redor do mundo, né? Vai ser a primeira transmissão. As primeiras transmissões ao vivo vão vir esse ano na Netflix, né?
Acho maneiro, acho legal. A WWE, eu acho que tinha um serviço de streaming só pra um país, né? Espalhar pra tudo. Eu gostava de ver quando passava, acho que no SBT, WWE. Chegou numa época que eu acompanhava. Assim. Hoje em dia eu não tenho mais tempo pra isso. Mas assim, eu achava legalzinho.
Eu acho que o WWE não vai ser a primeira transmissão ao vivo da Netflix. Não tenho certeza. Eu acho que vai ser umas premiações que ela também adquiriu os direitos, tá? Porque tá lá nas listas de coisas futuras em breve. Então eu imagino que vai ser ao vivo.
Legal. Eu acho legal o conteúdo ao vivo
Não, eu acho, eu assisto, sabe? Eu não tenho TV a cabo, mas pô, o Star Plus é um excelente lugar pra ver quem gosta de esporte, porque tem toda a parte da ESPN, tá? Os jogos da Champions, ou eu vejo no HBO Max, ou eu vejo no. Ou eu vejo na Star
YouTube
Plus, sabe?
Também.
Sabe? É isso.
Agora, muito ruim a narração do YouTube, que eu vou te contar. É difícil, viu?
Assim, depende. Dependendo do narrador. Porque se você tá falando da casa da TV, dependendo do narrador, tem alguns narradores que eu não gosto, não, mas tem alguns que eu gosto.
Mas aí a gente fala, é só do YouTube, não, porque ter o da Record foi muito triste ver o jogo
de
Corinthians.
É triste mesmo.
Nossa senhora. Mas enfim.
O do SBT também não é muito melhor, não. E é porque ele era alguns da Globo, né? Mas tudo bem. Enfim.
O da Globo também tem muitos, tem uns lá.
Tem alguns bem ruim também.
É o cara dos jogos da seleção eu acho horroroso. Luiz Roberto, eu não gosto.
Não gosto do Luiz Roberto também. Mas enfim. Acusado pelo incêndio no estúdio Kyoto Animation, é sentenciado à morte. Olha aí, né? Em Japão.
Olha aí.
Produtora de... Eu tive muito medo de ver os comentários dessa notícia, tá?
Ah!
Não, eu tô muito preocupado de ter muita gente falando, tem que matar mesmo. Tá bom.
Eu já comentei aqui que os comentários no Pornhub são mais civilizados que de muitos lugares na internet.
Eu não leio os comentários do Pornhub também, então.
Eles são muito civilizados, é impressionante.
Produtora de Ruiner despediu 80% dos funcionários. Por que não, né?
O que foi? Desculpa, que cortou aqui?
A produtora de Ruiner. É porque é ruim, é estranho escrever.
Ah, então foda-se.
É isso mesmo. Eu não sei, como é que lê isso aqui, Luke? Você sabe inglês mais que eu. Ruiner.
Não sei. Ruiner. Ficou a mesma coisa. Agora, o que uma produtora faz com 20% dos funcionários dela, Evolás?
Não sei, Luke.
Me explica, não é mais fácil fechar?
80% sem IA, cara, agora.
Não é mais fácil fechar a produtora,
eles
porra?
Eles trocaram pro IA, Luke, é isso.
É assim que funciona. Vai dar certo, esse vai dar muito bom.
Power na mira da The Pokémon Company.
Eu queria
a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, daqui a pouco eu vou falar do jogo, aí a gente pode falar.
Eu falo depois, então.
Microsoft demite 1.900 funcionários do setor de games da empresa.
Assim, a gente já sabia que ia acontecer uma paulada grande quando veio a Activision, né? Porque a Activision meio que dobrou o número de funcionários da Microsoft. Mas é meio triste, porque a Kotaku tá fazendo uma matéria, né, que vai durar o ano inteiro, que ela tá somando todas as demissões da indústria de videogames. Uhum. Até o momento. Até o dia 25 de janeiro, Evlazo, 5.959 pessoas foram demitidas na indústria de videogames. Uhum. Isso é mais ou menos 60%.
No último ano fiscal, né?
Não, em janeiro, esse ano.
Em janeiro, até o dia.
Só tá contando janeiro.
Então tá, então peraí, foram 5.900 pessoas nos últimos 25 dias, é isso?
Nos últimos 25 dias. Ah, okay. E falaram que é mais ou menos 60% do que foi demitido no ano passado. E ano passado já tinha sido um absurdo.
Um absurdo, pois é.
E o que vai ser esse ano, né? E foi um dos anos mais lucrativos,
mas
né?
Mas você sabe que pra eles, eu vou falar do ano fiscal, porque pra eles conta como se fosse ainda do ano fiscal passado, né?
Pra mostrar que vou lá o melhor, né? Então, não, mas a Kotaku.
Até março, existe grande chance de ter bem mais demissões.
E a Kotaku tá contando só desse ano. Que foi a Riot e a Microsoft que puxaram muito disso, né?
Sim.
A Riot demitiu gente pra caralho também. É triste demais.
E Luke, agora que uma notícia que eu sei que você vai ficar muito triste, Luke. Muito triste. A série live action de Final Fantasy XVI foi cancelada, Luke.
Não, 14.
14, Luke, foi cancelado, Luke.
Eu não jogo com Final Fantasy 14.
Já existe uma série live de Final Fantasy 14. Não sei por que o pessoal insiste nisso.
Não é do 11?
Não, é do 14. Que é aquela série que é o... Que do pai. Exato, o filho e o pai. É do 14, é do online.
Eu gosto. É que o 11 é online também.
Bom demais. Não, é do 14. É do 14.
Eu gosto demais.
Já era do 14 bonitinha. Após o remake do 14.
É uma série bonitinha que eu tinha muito medo do pai se apaixonar pelo boneco.
Eu tinha também, porra. Ainda bem. O pai é gente fina. Eu acho que eu
tenho o pai é antenado, né? Porque podia dar muito errado.
Ia ser estranho pra caralho.
É ter um anime que me traumatizou.
Mas assim, eu me senti meio incomodado do filho usar a personagem feminina pra conversar com o próprio pai. Então assim, não vou mentir. Não é problema ele usar a personagem feminina. Mas pra usar pra conversar com o próprio pai. Porque tinha vozinha, Luke.
Tem que fazer a dramatização.
Não tinha como, cara. Calma, tá assustadíssimo isso. Mas tudo bem. Mas era boa, é sério. Falei que
você... Era legal, eu gostava. Na época, eu gostava. Não, que tem o anime, né, que é o... Eu esqueci o nome agora. Do cara lá, o Rick Mori. NHK Yokoso. Que o amigo dele faz uma história dessa, né, de conhecer alguém no jogo online e é traumatizante. Aí eu fiquei traumatizado até hoje.
De propósito.
Foi um filho da puta, desgraçado.
cara tava com a mente fragmentada. É isso. Luke, ele chegou a gente tirar foto das crianças, Luke. Isso é muito chateado com isso.
Lá é complicado. É um personagem muito complicado.
É um personagem complicadíssimo. Um shonen muito complicado. Vale lembrar. Enfim. Vamos então ao nosso momento sidekick. Então deixa eu colocar aqui a vinhetinha.
Batman, onde você tirou esse bate-cudo, hein?
Está muito engraçadinho, Robin.
Luke, qual é o seu momento sidekick?
Luke, bom dia. Eu zerei o Phantom Liberty, que é o DLC, né, a expansão do Cyberpunk Evilas. E não entendi por que as pessoas gostaram tanto disso aqui.
É porque tem o Andrew Zelba.
Sei lá, sabe?
As pessoas compraram o Cyberpunk porque tinha o Keanu Reeves, Luke.
Teve gente que comprou duas vezes Cyberpunk, Evilas. É uma loucura. É complicado. Assim, o pessoal elogiando, tem gente que botou na lista de melhores jogos do ano e tudo mais. E eu joguei, e pra mim é a mesma coisa que o Cyberpunk normal. E eu não vi nada de diferente, nada que exploda a minha cabeça. O lugar que ele está não é um lugar meio sem graça, porque é um bairro. E ele é todo destruído, né? Nem gostou de andar nele, não tem nem nada, muita coisa diferente. Talvez pela história de espião, que não é nem uma história tão boa de espião, sabe? Eu achei esquisito, assim. Eu fui jogando, tentando entender até o final por que elogiaram tanto essa expansão a ponto, né, de ganhar uma premiação, a ponto de ter gente botar no top. E... ok, sabe? É mais Cyberpunk.
Eu não vou julgar o sentimento das pessoas. Eu vou lembrar que meu jogo favorito ano passado foi um jogo que teve pessoas que disseram que a história é horrorosa ao ponto de que o jogo é uma merda por causa disso, tá bom. Que é o Fire Emblem, né? Eu adorei, mas também.
Mas vende como se mudasse tudo. Vai ver, mudou realmente tudo? Porque eu só joguei a versão boa, né? Eu joguei o começo da versão ruim.
Só jogou a versão boa, né?
Então... e só joguei a versão boa. Ainda assim, a versão que é considerada boa... eu não acho tão incrível assim. É um jogo legal.
Não me parece
um jogo tão incrível. Assim. Então, eu terminei, achei ok. Eu fiz o meu final. Que eu tô satisfeito com o meu final. Que eu interpreto uma pessoa que é uma mercenária de sangue frio. E eu quero que você foda, né? Eu quero me salvar e é isso. Então, esse é o meu final.
É justo.
Phantom Liberty, ok. Eu aproveitei que saiu vários animes... do falecido streaming que eu esqueci o nome, que não tinha no Brasil.
Não.
Que não tinha no Brasil. Eu esqueci o nome do.
High Dive.
E que faleceu, né? E foi pra Netflix alguns animes dele. Eu assisti um que eu tava pra assistir, que eu tinha parado, acho que com dois episódios. E que eu não tinha continuado, que é o Parip Komei, né? O Yaboy Kongmin.
É verdade.
E eu gostei bastante, Vlas.
É legal.
Eu ainda acho
você
que tem
do
um.
É importante. Essa pergunta.
Eu gosto do boneco do rapper, mas o episódio do rap eu acho horrível.
É importante.
Porque o Colmey, ele não faz rap. Ele não é um bom rapper. E o anime queria me fazer acreditar que ele tava no nível do cara que era foda, sabe?
Aham. Uhum.
Mas eu gosto muito do boneco do rapper. O boneco do rapper é muito maneiro.
O boneco do rapper é muito maneiro.
Que eu esqueci já o nome já. É o Kabetaijin. Kabetaijin. Eu gosto bastante dele. Que é um cara meio que... ele é um cara meio quieto, né? Meio normal, meio qualquer coisa, mas ele é um rapper muito foda. E aí as pessoas jogam na cara dele que ele é um bosta, né? Ele fala, pô, você foi me elogiar, mas você tá tirando na minha cara. Meu Deus. Mas assim, para comer é sobre o Kongmin, né? O cara estrategista do Reino dos Três. Da história do Reino dos Três. Nossa, do
Romance
Reino dos Três
Reinos.
Romance dos Três Reinos. Que é um cara fodão, né? O estrategista, foda pra caralho. Que ele é teleportado pra Shibuya. E ele, se encontra com uma menina que canta muito bem, né? Uhum. E ele meio que se apaixona pela voz dela e acredita que ele vai conquistar a paz mundial através da música da menina. Ele vai fazer de tudo pra ela ser uma pessoa famosa, né? Espalhar a música dela pelo mundo. Acho legal, acho legalzinho. Eu não vejo nada demais na voz da menina pra eu ser isso,
ela,
né?
Eu acho ela bonita, assim. Também não acho ela nada incrível assim, mas eu gosto. Eu acho, por exemplo, a voz das rivais, entre aspas, que também são pessoas muito boas.
Gosto muito da personagem, da rival.
Eu gosto muito dela.
Eu fiquei triste, né? Porque, porra, aí ela ficou de boa. Tipo, porra, que bom, coisa boa. E eu fiquei meio triste que o rapper era jogado de lado. Uhum. O Komei, que eu falo Komei porque é mais fácil do que Komin pra mim, né? Uhum. Então eu falo Komei. Ele trata o rapper, vira o rapper, como se fosse a coisa mais importante que fosse conquistar dele, né? Ele não faz muita coisa, não. Na música que é foda, da música da menina, né? A música nova, ele não participa. Eu falei, ué, por que então precisar do rapper, né?
O Tiba é muito legal, mas nas músicas mais importantes, quem canta foi o Kiss.
Mas o Tiba canta 90% das músicas. Né? É diferente. Mas gostei bastante. Eu fico triste de não ter uma segunda temporada anunciada, porque precisa, né? A história é sobre ela conseguir entrar num festival lá fodão, e no final do anime acontece, mas não acontece o festival. Então tá faltando um pedaço importante do anime.
Tá faltando.
Sei, não foi anunciado até hoje a continuação. Se ele fosse um Isekai genérico.
Não,
ainda não foi anunciado. Vai ter um filme que vai contar a primeira temporada.
Mas se deve ter um filme controlatório, provavelmente ele vai anunciar a segunda temporada logo.
E assim, filme não garante temporada nova, como tem o No Game No Life, né? Teve um filme aí.
Mas não é um filme controlatório.
Pois é. Porque, pra mim ele seria melhor, né? Não ser um filme populatório. Mas enfim, gostei de Pare Comer. Espero que tenha uma segunda temporada. Se ele fosse um Isekai genérico com pessoas sendo estupradas no primeiro episódio de um protagonista Dark, talvez resolvesse, né? Talvez. Mas não é. E não gosto muito dos planos do Comer, não, hein, Vilazo?
Uhum.
Porque é muito. Foda-se. É aqui, eu vou trazer um caminhão aleatório com o dinheiro tirado do cu que ela vai fazer o show na frente e vai dar certo, vai funcionar.
Exato.
Não faz sentido nenhum dos planos dele pra mim, né?
Assim, eu acho muito bizarro como ele consegue tantos contatos tão rápido.
É porque ele é um cara maneiro, viu?
Maneiro, é só isso, sabe?
O cara bota um óculos que brilha, é maneiro. É isso. Mas gostei. Eu tive que desligar o cérebro, sinceramente. Assim.
Tem. É que nem o japonês médio do anime, que também tem que desligar o cérebro pra se perder por causa que tem uma fumaça no show.
Complicado, fumaça é difícil. E por último, eu assisti Mussum Filmes, Evilazo.
Olha
aí. Que era um filme que talvez é um dos filmes brasileiros que eu mais queria ver.
Uhum.
Que eu gosto muito da história do Mussum, né? Uma história muito rica.
Mas isso não tá no filme.
E aí o filme não mostra nada da história do Mussum.
Exato, isso tá no filme.
É um filme apressado. É um filme que parece que o cineasta, né? Eu não sei quem é o diretor que fez o filme. Uhum. Mas ele parece que ele assinou e falou, pô, que boa ideia, vou fazer um filme do Mussum. E não sabia a história do Mussum, não sabia quanto de história tinha, né? Que caberia muito mais numa série, fazer uma série sobre o Mussum, pra ter tempo de falar cada pedaço da vida dele, do que o próprio filme. Porque o filme não tem tempo. O filme, ele passa batido por muita coisa, ele dá flash forward o tempo todo, né?
O que me irrita é a campanha de marketing desse filme. Vendeu muito esse filme como, agora você vai conhecer o Mussum que você não conhecia nos Trapalhões. Não, é meio que só o Mussum dos Trapalhões.
Ele é um filme bem chapa branca.
Bem
chapa. Em relação ao... Você não sabe nem que o Mussum bebia pra caralho, né?
É.
Você não sabe nem que o Mussum morreu. Porque no final das contas eles não falam que o Mussum morreu.
Uhum.
E não fala nada dos Trapalhões, não fala nada. Parece que o Mussum viveu a melhor vida de todas, sem confusão nenhuma, né? Tranquilo. Ele com a mãezinha dele. Isso, e é um filme, eu achei decepcionante. Eu não acho o filme ruim.
Exato.
Mas ele é um filme decepcionante, ele, sabe?
E como todos os filmes do Globo Filmes, ele é um filme pra TV. Ele é, claramente aparece aqueles filmes que antigamente tinha, né? Tinha aquele. Como é que se diz? Aquela vinheta, né? De filmes pra TV. Passava muito no SBT. E é isso.
E diferente,
né,
do outro filme que eu vou falar. Ele é também Globo Play, outro filme, né? É. Mas eu acho a cinematografia desse pobre.
Não, pois é, a do outro é bem melhor.
Os cenários são pobres, né? O cenário parece coisa de TV mesmo.
Os atores estão melhores no outro filme também. Mas a gente vai falar daqui a pouco.
As roupas são todas tão limpinhas, todas novinhas. Você vê a aparência delas, parece coisa de cenário
filme,
mesmo.
Ele parece um filme apressado, né? Que foi reaproveitado. Tipo, vamos fazer esse negócio aqui em 2 meses e pronto, né?
E cabia tanta história. A parte dos Trapalhões podia ser um filme só da parte dos Trapalhões, sabe? Tem tanta história pra contar, porque os Trapalhões, eles eram os reis do Brasil. Eles ganharam muito dinheiro. Sim. E também perderam muito dinheiro. Eu queria saber como é que o Mussum faliu. Como é que o Mussum faliu? A gente não sabe. No filme não parece que o Mussum faliu. Parece que o Mussum terminou rico, né? Tá vivo até hoje, rico. Todo mundo tá tranquilo, tá de boa. E é esquisito, é um filme esquisito. Eu achei meio triste.
Não, ele, na verdade... Ele meio que não mostra nem a morte do Zacarias, sabe?
Então, não mostra nada, não mostra a briga direito.
E é um momento muito icônico, muito importante dos Trapalhões, né? De tipo, será que vai funcionar só os três? E aí funciona por um tempo, mas depois aí acontece a trágica morte do Mussum. E fodeu, né? Porque não rola, a ideia de ir sozinho não funcionava.
Os dois não se batiam, né? O próprio separação dos Trapalhões, que é um momento muito importante do grupo, né? Aparece meio que por cima. A gente não entende direito se separou mesmo, não sabe direito o que aconteceu.
Uma semana, conversaram, aí teve a mãe da mãe do Mussum e juntou de novo, é isso.
E é chapa branca pra caralho, porque eles não podem falar mal de ninguém ali, né? Uhum. Não pode falar porque eles falam, o Ceará é um cara difícil, né? Uhum. Por que o Ceará é um cara difícil? Você nunca me apresentou isso? O Didi o tempo todo no filme é um cara de bom? Uhum. Eles estão todos amigos? Por quê? O que aconteceu? Não sei.
Mas
é
foda
triste.
Porque aí eles têm que falar de todo mundo, porque o Dedé também era um babaca. Então,
né? Era um babaca. O Dedé era um merdeiro, né? E puxava os dois também. Mas enfim. E o Didi, eu acho que ficou esquisitíssimo, hein, Vlas? Tem a primeira cena que ele aparece, que ele tá de terninho, e eles botaram. Parece que botaram uma prótese no ator pra aparecer mais o Didi e tudo mais. Parecia um boneco de anime, Vilas. Eu falei, que porra é essa? Que assustador.
Ele é meio estranho mesmo.
Ele é muito esquisito. E o ator em si, ele não é tão esquisito. Eu acho que dá pra deixar ele de boa sem nenhuma prótese, sabe? Mas enfim. Eu achei o filme ok. Ele vai ser um seriado da Globo que deve passar no começo do ano aí. E se quiser assistir, assiste. Mas eu acho que tinha muito mais conteúdo pra tratar de maneira melhor.
Não, eu acho ele fraco.
Falou que o ator... ficou parecido e tudo mais. Eu não conheço o Mussum, né? Quando eu via... É que eu acho que as risadas dele eu achava muito esquisita.
Não,
ele dá uns gritos.
O Mussum fazia isso também.
É bizarro. Assim. Eu achava, pô, que isso? Calma aí, mano.
Ele é bem parecido. O problema é que, como o time skip e as coisas são estranhas, parece que o Mussum já era gordo quando começou tudo.
Sempre foi gordo.
Pois é, bizarro, cara, porque não era.
Ele foi gordo, cara.
Não é que parece, tipo, eles pularam pra isso. Não, eles fizeram questão de ter uns 5 minutos de cena com o Yuri Marçal fazendo ele ali no começo. Podiam ter deixado ele por mais tempo.
Hoje. Não, e, pô, pula tanta coisa, pula a parte do começo dele como ator, né? Uhum. Ele já virou ator, já. Uma cena depois ele já tava ator normal, já tava na escolinha. Primeiro programa acaba, aí depois ele já tá na escolinha, a escolinha vai pra São Paulo e em 10 minutos acabou a escolinha de novo. Sabe? Porra.
E eu acho um problema eles focarem tanto nos Trapalhões, porque, tipo, por mais que seja um clássico e tal, as piadas não funcionam pra todo mundo hoje em dia. Então, tipo. Não adianta, você vai fazer um negócio, pra muita gente vai, tá, não é isso, sabe? Paciência. Então, não sei. Eu acho que só as escolhas foram muito estranhas desse filme.
Então... É pobre, é isso que eu diria, assim, ele é pobre. Eu não acho ele um filme bom. Mas eu gostei de ver. Mas é porque eu gosto muito do Mussum, é o carisma do Mussum.
É melhor que o do Mamãe das Assassinas e que o da Cal Costa.
Eu fico triste pelo do Mamonas, hein? Porque o Mamonas também é uma puta uma história legal.
O Gal Costa também, o Gal Costa tem uma história mais legal ainda. Hein?
É que eu não conheço, né? Não conheço o Gal Costa.
Mas a do Mamonas, o problema é porque a do Mamonas tem o tempo... Assim, é triste que seja isso, mas ele tem... o tempo da história do Mamonas é perfeito pro filme. E os caras só não fizeram direito.
Não fizeram direito. É. Mas enfim.
É porque o do Mussum você pode dizer, ah, ainda é muito tempo de vida e tal, blá, blá. Mas né, é diferente. É.
Dava pra ser uma série, Vilas.
Não, dava pra ser um filme mais bem feito, cara. Se mais fossem as escolhas mais bem feitas, assim, dava pra ser um filme.
É, o Tim Maia, ele tem uma história também boa, que eu gosto muito do filme do Tim Maia. E é uma história
O do bem Luiz feito. Gonzaga é bom pra caralho, não boa. É muito bom.
Bom pra caralho também. É isso. No final das contas é pobre, né? Podia ser melhor. E é isto.
Ok. Então, vamos lá. Vou falar aqui rapidinho algumas coisas. Maboroshi, eu vi, Luke, o novo filme aí, Maboroshi. E, caralho, que filme ruim. Meu Deus do céu. Oi. Que filme horroroso.
Eu acho visualmente ele muito bonito.
Eu vi junto com a Rafa e eu esqueci, desculpa, o nome da outra amiga da Rafa, que também mora fora. Mas a gente viu junto. Meu Deus, que filme terrível, Luke. As coisas não fazem sentido. As coisas vão acontecendo, atropelando. Eles querem que a gente se importe com o personagem. E é meio estranho, porque assim, a história vai meio que ter uma realidade, que não é mais realidade, em que essas pessoas estão presas nessa não realidade, vamos dizer assim. E aí elas não sentem dor, elas não modificam. E elas estão meio que presas naquele tempo. Ali, o corpo delas tá preso naquele tempo, né? É. E aí eles encontram uma garota, que essa garota, ela meio que veio do lugar que seria a realidade, do outro lugar. E aí você descobre no outro filme que essa garota é a filha de um dos donos do garoto. Só que essa garota se apaixona pelo próprio pai. E é meio confuso, olha, sabe, tudo.
Que coisa caralho. Boa.
E, cara, desculpa, é porque parece, às vezes, que, tipo... Porque anime pode ser qualquer coisa. Você não precisa contar a história direito. Você pode fazer qualquer coisa porque anime é bonito, tá bom. E é a mesma coisa do Bubble. Você lembra do Bubble? Eu acho que é meio que essa ideia de tipo, ah, porque é bonito e anime pode fazer a coisa mais estranha possível que tá bom. E tipo, às vezes as coisas têm que ter algum sentido, pessoal. Desculpa. Eu entendo. Porque o objetivo do filme não é ser surrealista ou não sei o quê. É só ser maluco, é só você contar de um jeito assim. E não é nem que, tipo, esteticamente o filme vai trazer isso. Não, ele é só a história mesmo, o roteiro que cara, é só muito ruim, assim. É muito ruim, na boa.
É, eu tava a fim de ver, aí eu vi você no começo da semana falando mal desse filme. Aí eu falei, beleza, eu deixo pra lá.
É muito ruim. Assim, se você quiser uma segunda opinião, pode perguntar a Rafa. Uhum. Vontade. Aí,
eu acredito em você. Uhum.
Eu vi o Monster, não o filme, mas o curta, né, do Oda, do mesmo autor de One Piece, né, que contava a história do Oda, que é muito
legal, A Maldição, cara, do Dragão.
Monster é a Maldição do Dragão, né.
Eu vi o twist a 35 km de distância.
É que não é bem um twist, né, acho que tá... Eu, pelo menos, quando apareceu o negócio, legal, só tá linkando com aquela cena que a gente já sabia, né? Mas tudo bem. Porque, tipo, quem leu o mangá, eu já sabia dessa porra. Então, talvez pro fã do anime de One Piece, talvez seja um twist, né?
Às vezes, né? O Oda pensou em tudo, olha aí.
Olha aí, né? Com certeza. O
Oda monstro.
É como se a saga do ano fosse no começo, né? Não tivesse um tempão pra desenvolver aquilo, né? Porra.
Eu achei ok, eu não achei legal, nada demais.
Legal, não. Não é nada demais, mas é legal, acho bem feito, assim. Conta a história curtinha, é um one shot muito bem contado, assim. E é bem cara de one shot, né? É bem cara de tipo, uma história de realmente um one shot. Eu acho legal, achei nada de incrível, mas achei maneiro, achei bacana. Acho que, tipo, se a gente tiver poder tirar alguma coisa desse, é que muita, eu acho que em parte muito das coisas bases do que o Oda vai fazer com One Piece tá ali, né? Em termos de aspectos da arte dele, ou de como os personagens inicialmente vão ser. Claro que ele evoluiu muito, mudou muita coisa, mas mesmo assim eu acho que pelo menos dá pra dizer, ó. Dá pra ver o que seria One Piece desse autor a partir desse one shot. Mas pelo menos o começo, né? Acho que é isso que dá pra tirar, mas é legal. Terminei Hi-Fi Rush. Porra, muito bonito, cara. Muito, as animações são muito legais. Porra. E a trilha sonora, a trilha da última fase é muito do caralho, assim. Acho, puta, que trilha incrível. Que trilha
Tô
incrível.
Animado pra jogar no meu PlayStation.
Eu sou... Porra, vai sair pra PlayStation?
É, o pessoal tá com, aparentemente, fortes rumores que vai sair pra PlayStation.
Olha aí.
Mas, e aí, porra, o pessoal tá todo nervoso. Gente, é videogame. Ah, não é mais
exclusivo.
Exclusivo. Pô, que legal que as outras pessoas vão jogar, sabe?
Não, eu acho legal. Eu queria que todos eu acho a exclusividade do jogo Nintendo uma merda, do PlayStation uma merda. Eu
sim.
Uma merda.
Quanto mais gente jogar, melhor.
Quanto mais gente sabe? Jogar, melhor. Porra, eu adoraria poder jogar Mario no Xbox, na porra. Sim.
Pô, eu adoraria jogar um Zelda 60 FPS, viu, Lazo?
Porra, adoraria, assim. Eu acho que, assim, o grande motivo pra eu ter comprado o Switch não foi só por causa dos jogos do Nintendo, é porque a ideia do portátil me animou, sabe? E, de fato, a maior parte da vida útil do meu Switch, eu joguei no portátil. Já era isso, sabe? Agora, se tivesse a escolha de ter os jogos no Xbox, eu, porra, adoraria. Hoje em dia que eu não funciona mais o portátil, caralho.
A gente falou muito que tá muito forte o Hi-Fi Rush no Switch. E tem, mas falando também não vai ser no PlayStation.
Eu acho muito. Cara, a animação desse negócio é muito incrível, assim. E ele tem muito pós-jogo, cara. Eu não vou fazer, né? Sou eu. Mas, porra, é muito pós-jogo, cara. Muito.
É o jogo do Xbox que eu mais quero jogar, sabe?
Puta que pariu, é muito pós-jogo, assim. Mas eu não vou fazer. Apesar de eu ter adorado e coisa. Eu não vou fazer pós-jogo. Não faço pós-jogo de jogo.
É, normalmente eu também não faço, não.
Eu não faço, não. Assim, eu faço de Mario porque, de fato, metade do jogo eu posso. Às vezes.
É.
Às vezes, né? Por exemplo,
não vou fazer. Pós-jogo, na verdade, é o jogo, né?
Do Wonder eu não vou fazer, né? Mas, enfim. Belo jogo. Né? Muito divertido. Assim, o final é muito legal. Você tem que, assim, pra quem não gosta de pontuação, ele te julga pra caralho. Ritmo, cara, eu não sou bom em jogo de ritmo. E, tipo, em parte dele, a maior parte dele, você não precisa. Mas tem umas partes que, infelizmente, você precisa. Você precisa conseguir pegar o ritmo pra fazer as coisas direito. Me incomoda um pouco, porque eu realmente não sou bom e eu sei que eu perdia muitas vezes por causa disso. Mas eu consegui terminar, né?
Eu acho triste ritmo demais videogame, Vaso. Porque é um negócio que eu também não tenho. E não é questão de treino. Ah, com treino melhora, com passagem de treino melhora. Eu não melhoro. É fisicamente possível eu ficar no ritmo.
E tem coisas que me incomodam, por exemplo. Tem coisa de ritmo lá que era... Que é tipo, eu já falei, né? Quick Time Event. Que me incomoda porque os caras colocam os botões num canto da tela e depois no outro canto da tela. E aí você fica olhando pro lado pro outro e pensando no ritmo. E só baseado na música não dá pra acertar. É meio foda isso. Mas enfim. Mas assim, ainda, apesar disso, é mais uma crítica a eu não gostar de jogo de ritmo do que é o jogo em si, né? É um jogo muito divertido. Muito, muito divertido.
Não, e é um bônus do jogo que você gostou do jogo apesar de ser de ritmo.
É isso. Por exemplo, eu queria muito jogar aquele Zelda do... Que é tipo o Crypt of Necromancer.
Cada Scarf of Hyrule.
Nunca vou jogar
aquele jogo. Eu baixei.
Eu joguei o demo e eu desisti em 5 minutos.
Baixei por meios alternativos e falei, não é pra mim.
Eu desisti em 5 minutos. O jogo parece muito legal, mas porra, não é pra mim.
Muito bonito, absolutamente bonito.
Não é pra mim, é isso. E, Juluke, eu joguei Power World. Joguei bastante, inclusive. Antes de a gente entrar nas críticas e tudo mais, eu entendo suas críticas, eu concordo com elas. E, tipo, não... Assim, eu acho que se você tá nesse esquema do Luke de não querer jogar por causa dessas coisas, eu acho que tá certo, tá? Não acho que tá errado, não. Agora, se você tá jogando mesmo apesar disso, também eu acho que tá de boa.
Não pode se divertir.
E aí, vamos lá. Tem que falar. O que é Power World, na minha opinião? Ele é uma mistura de Pokémon Arceus com Fortnite, não o Battle Royale, mas a versão mais survival dele, que eu acho que o survival dele é simples o suficiente, então, por exemplo, eu não comparo ele com o Ark, que é muito mais complexo as lances de survival, então eu acho que ele é mais o survival do Fortnite, com uma pitadinha de Dragon Age Origin, por causa dos Companions, do jeito como os paus, Luke. Do jeito que os paus agem.
Eu ia comentar, Vilas, que eu queria muito ter sido tradutor desse jogo, que o cara se divertiu demais. Porra, bom demais. Líquido de pau é um negócio que não é possível, sabe?
É isso aí, cara. Alma de pau.
É bom demais.
A gente pega. Mas, enfim. Os seus paus, né? E isso tudo com um toquezinho de RTS. Não vou dizer RTS, porque não é bem RTS. Mas de fazendinha, né? E que você tem que cuidar da sua base e tudo mais, né? Inclusive, assim, existe o lance de capturar os paus e você ir fazer as coisas e ele ter batalhar, mas não é esquema Pokémon. Então, por isso que eu disse que ele tem um lance meio Dragon Age Origin, né? Que o seu pau é tipo um companheiro ali do lado batendo nos bichos.
É muito bom.
E eu chamo de seu pau porque, pelo menos até onde eu joguei, você só pode usar um.
Mas também não é só o pau que você captura, Velasco. Porque não. Dá pra capturar os humanos também.
Ah, nunca tentei.
Dá pra capturar os humanos.
Alguns humanos, eu nunca tentei. Assim, eu tô jogando sozinho, mas apareceu alguns humanos pra tentar quebrar minha base. E eu só meti muita porrada neles. Inclusive, eu vou te falar que quando eu comecei o jogo, a primeira vez que eu cheguei e vi o primeiro pau, eu foda.
Demais, você olhou o pau.
Aí, cara. Eu olhei pro pau, que é tipo uma ovelhinha, e eu queria acariciar ele, eu apertei o botão, deu um soco na ovelha, Luca, eu fiquei caralho.
Eu queria fazer o carinho no pau.
Dá pra você fazer carinho no pau.
É porque eu vi que o pau fica deprimido e você tem que fazer o carinho no pau pra animar ele.
Sim. Se você botar ele na fazenda e você não fizer uma cama pra ele, ele fica puto.
Pô, é difícil, né? Tem que deixar o pau.
E pior que você bota ele pra trabalhar, se ele ficar puto, ele simplesmente não trabalha. Ele fica ali no canto. E o jogo
é comunismo? Ele
não tá fazendo. Isso é isso. Foda-se.
Cara, eu não consigo aceitar esse jogo aí.
É muito engraçado isso. Cara, mas ele tem uma parada que eu acho que é isso que torna ele um pouco viciante, que é a mesma parada do Pokémon Arceus, porque eu gostava tanto. É porque ele tem muitas metas pequenas pra você fazer. E aí você tá o tempo todo completando alguma meta. E é por isso que você fica meio viciado, porque tipo, vou jogar só um pouquinho pra completar essa meta aqui. Não, só um pouquinho, só pra fazer isso aqui. E aí é isso que te pega, sabe? O jogo é divertido, o jogo é realmente divertido. Mas aí, vamos lá, grande polêmica. É muito cara de pau o jeito como ele copia as mecânicas dos outros jogos e a skin de Pokémon. É muito cara de pau, gente. Assim, os golpes são muito diferentes, mas é exatamente a mesma merda, só que mais feia. É isso.
Eu acho zoado.
Tem um lá, cara, que é o mesmo Pokémon, só não tirar o nome. E nem modificaram o nome muito, assim. Sabe? É muito
absurdo. A própria ovelhinha, que é uma ovelha, beleza. Uhum. Mas ela é Pokémon ovelha. Ela não tem nada diferente.
Ela e a galinha, os três primeiros são os mais diferentes, assim. Ela, a galinha e o... Assim, até onde eu vi agora, porque eu talvez tenha pra frente. Não evolui, tá? Também tem isso. São 112, valeu. Você tem que capturar os 112 lá.
O pau pequeno não fica grande.
E assim, e pra capturar ele é um esquema ele é um pouco mais difícil, que tem uma probabilidade de acertar, e você tem que bater pro bicho ficar fraco que nem Pokémon, só que ainda assim a probabilidade dele de você capturar me lembra, sabe o quê? XCOM, Luke. Isso deixa puto.
Porque você tem que bater.
É o tipo de jogo que, assim, ele não chegou a esse nível, mas XCOM às vezes é aquele jogo de, tipo, 99% de chance de acertar. Ele errava. Então...
Você tem que bater no pau várias vezes pra cansar o pau, e aí tem uma porcentagem pra capturar o pau.
É, exatamente. Aí. Depende do pau, é mais fácil ou mais difícil.
Quanto maior o pau, mais difícil.
Às vezes não, às vezes o pau pequeno também é difícil.
Olha aí, tamanho não é documento. Então,
tamanho não é documento.
É, não tem como, Evilado. É o cu de 2024, sabe?
Eu só uso o pau de fogo pra batalha, só que eu tenho que ficar o tempo todo dizendo pra ele não bater nos bichos, porque eu vou bater nos bichos, eu boto ele pra bater, e aí na hora que eu vou capturar ele mata. Eu fico puto.
Você sabe que você pode segurar o pau de fogo, né?
Eu posso, mas ele não bate. E não,
você pode segura usar ele e vira uma sechama.
Luke, eu ainda não tenho coragem. Eu já tô no nível que eu posso comprar uma metralhadora pra alguns dos meus
pais.
Eu não tenho coragem. Ainda, já é demais pra mim. Aí já chegou pra mim. Passou.
Não dá, cara.
Passou,
não
eu
dá.
Não vou conseguir.
Eu vi um vídeo que
talvez algum dia eu faça, mas entregar uma metralhadora na mão do macaquinho, Luke, não dá, não tem a menor condição.
Esse jogo viralizou, né? Então as VTubers estão jogando também. Eu vi uma que a VTuber, ela fez um escudo, ela botou a ovelha no escudo.
É
a
ovelha com personalidade virar escudo.
E ela, a ovelhinha, chorando desesperada enquanto o outro. Cara, não dá, não consigo,
quando,
sabe?
Inclusive,
não dá.
Você tem que dar comida, né, pra eles, e se eles não comem, eles, quando eles chegam perto de vocês, estão chorando.
Ah, é muito triste, cara, eu não consigo, é muito forte pra mim, tá?
E eles ficam trabalhando lá, tipo, eles não param de trabalhar porque estão com fome, tá? Eles só estão com fome. Assim, quando você bota na base, eles, você cria um negócio de comida, eles vão lá e comem sempre pra se dar comida, mas se você joga com ele no seu grupo, então ele fica com fome, ele espera você dar comida pra ele. Então, se você não der comida, só que o jogo fica o tempo todo falando que ou ele tá com comida, ou ele tá com fome, ou você tá com fome. Então, nesse sentido, é meio difícil você esquecer de dar comida pro
ignorar.
Você ignorar dar comida pro seu pau, mas ainda assim, quando ele tá com fome e você chama ele. Ele fica chorando.
Você lembra que teve um trailer dessa porra? Que tinha os paus em trabalho escravo em uma fábrica?
Ah, cara, e no final das contas. Eu tô só na fazenda.
Então, no final das contas, na verdade é o próprio jogador que deixou os paus escravos trabalhando na fazenda dele, sabe?
Não, mas é isso que você faz. Você captura e cada pau tem habilidades diferentes. Então você vai colocando paus diferentes.
Cara,
à medida que você aumenta o nível da sua fazendinha, você pode colocar mais paus pra trabalhar, né? Porque os outros ficam parados. Eu tô no nível que eu quero agora. Se eu passar de nível, eu consigo fazer uma nova fazendinha. Eu vou ter duas, Luke. É que eu tô falando, fazendinha é mais a base, né? E aí eu vou ter duas bases, pô. Tá mais.
Você realmente tá jogando? Eu achei que você tinha enjoado.
Eu joguei ontem umas 5 horas, assim. Eu tô falando esse negócio de concluir as metas rápido. É muito empolgante, Luke. É uma merda isso.
Muito triste,
isso,
cara.
É pior. Eu não faço ideia qual é o objetivo desse jogo.
Não tem, não tem. O objetivo é viver. O objetivo é viver com o pau. E é isso, cara.
Mas é legal quando, tipo, os caras vão invadir você e todos os paus se revoltam. Você vai botar um sino lá que você diz, não, agora ficou todo mundo preparado pra porrada.
Deixa o pau e persegue.
As armadilhas e tal. É isso.
Ah, cara, eu acho muito... Porque o que mais me revolta... Tudo bem, vocês podem gostar, tá tranquilo, tá? Eu não tenho problema. O que mais me revolta é que vendeu 8 milhões em 6 dias. Isso me revolta,
mas
cara.
É por isso. Mas assim, ó, eu vou te falar. Ele é a mesma... Como eu disse, por que eu tô gostando dele? Ele tem um pouco de sensação pra mim do Pokémon Arceus, sabe? O Pokémon Arceus eu acho mais legal, porque as metas dele são diferentes. Cada Pokémon... Porque ele tem uma meta que, tipo, você pegar 10 paus, você ganha mais bônus. Mas é sempre a mesma coisa, independente de qual é o pau. O pau, ele tem classes diferentes, tem coisas diferentes, tipo, tem o pau de fogo, o pau de água, o pau de não sei o quê. Só que ele não tem vantagem nas batalhas. Foda-se, se você quiser só usar o pau de fogo o tempo todo, porque é mais forte, pronto, é isso, foda-se.
Programar isso é complicado.
Não posso estar enfrentando um bicho de planta com um bicho de fogo, não vai ficar mais forte porque é de fogo, sabe?
Ah, então virou anime de Pokémon, que anime de Pokémon funciona assim.
Quase. E enfim, né? E assim, é difícil capturar os paus, uma parte das vezes eu mato alguns as primeiras vezes e tal. Meu objetivo nesse jogo, Luke, se eu jogar mais, é completar o Paupedia, que é a Pokédex.
Cara, é incrível, não tem como, gente.
115 paus, tá? Pra você capturar.
O pau transa? Ele faz ovinhos?
Tem um coisa lá que você pode botar os paus pra dar ovinho. Eu tenho um ovinho, mas eu não posso fazer incubadora de ovo pra chocar os ovos que eu tenho.
Incrível. Eu adoro toda essa conversa.
Depois do nível, tem um nível lá que vai chegar o momento que eu vou poder botar os paus pra transar.
Será que um dia
porra,
a gente vai...
Porra, não tem um dito. Tinha que ter um dito pau, porra.
É, mano, será que um dia a gente vai crescer a ponto de não achar engraçado?
Não, nunca. Jamais. Falando português, é impossível.
Porque, assim, a gente tem mais de 30 anos, irmão. Assim. E eu estou sorrindo.
A culpa não é minha. Eles poderiam ter mudado no português. A culpa não é minha.
Eu estou sorrindo e muito feliz com toda essa conversa sobre pegar pau, sabe?
Porque, assim, se o jogo tivesse em inglês, é do tipo do negócio, né? Ah, tá em inglês, pra eles não é um problema. Mas não, mas tá em português. Então...
É incrível. O líquido do pau, ele me quebra toda vez que eu vejo, sabe? Eu sempre fico meio doentinho, assim, eu dou risadinha, sabe?
Tem que ou matar ou capturar pau de água pra você pegar o líquido do pau.
Bom demais. Ó, já gastaram o pau, já gastaram o cu. Será que vai ter um você, tá bom? Algum dia? Aí. Incrível.
Porra, é foda.
Esse podcast é pra maior de 18 anos.
Eu já coloquei lá isso aí. E assim, tudo que eu falei está no jogo, tá? E não falei nada com
não o falamos
com o teor de duplo sentido, mas não tem como. Só não tem como.
Não tem, é impossível. É bom demais. Mas eu fico triste, Luke, que vendeu 8.
Assim, você falou do negócio, teve um lugar que eu fui, cara, que eu fui ver, tinha um pau trancado numa gaiola. Mas que porra é essa? Eu salvei ele e ele entrou pro meu grupo. Mas porra, tinha um pau. Do nada eu cheguei lá, tinha uns bichos lá, tinha uma gaiola. Um pau.
Esqueceram o pau.
Preso. Caralho, até isso que eu tô fazendo, tô trancando a gaiola, mano. Porra.
Fico triste. É. Eu tava comentando que eu fico triste que ter vendido 8. Porque, tipo, jogos bons pra caralho, não chegam nisso. 8 mas milhões é coisa pra caralho.
O jogo é divertido, Luke.
É muita porra. Coisa.
Eu sei que ele tá vendendo pelo meme, mas ele é divertido pra caralho.
Pô, no Brasil deve tá vendendo pra caralho.
Estável. Você ficou com um pouquinho de vontade de jogar só porque você começa, eu tenho certeza.
Eu não fiquei porque eu acho
absurdo. Se você tivesse o Game Pass, você jogava essa porra.
Porra, mas tem a galinha segurando uma metralhadora, hein, Vlas? Eu não consigo.
É só não botar. É só não botar a galinha segurando uma metralhadora. Você não
precisa. Mas um machado, ela segura, né?
Ah, não. Ela tem que trabalhar, né, Luke? Na verdade, a galinha não, porque a galinha não segura machado. Os outros bichos, nem todos os bichos seguram machado. Tem alguns que seguram outros, seguram machado, mas nem todos.
E assim, Pokémon, ter o cuidado, pelo menos, vai fazer um Pokémon galinha? Ele é diferentinho, né? Não, isso aí é só uma galinha. É
literalmente só uma galinha.
Filha da puta. Eu fico olhando.
Eu gosto que os paus são assim. Tipo, se você tem vários paus do mesmo tipo junto e você bate em um deles, todos os outros do mesmo tipo vão atacar você. Mas todos os outros que não são desse tipo não estão nem aí.
É justo.
Às só vezes trabalha. Tem uns grandão que fica irritado e vai atacar você. Você tem que fugir, porque...
É o pau funcionário público, velho. Não é meu trabalho te defender. Eu preocupo
com os meus, foda-se, né? Meu trabalho também.
É meu setor.
E a foda que você usa pra tudo. Teve um momento que eu tive que colocar uma máquina lá que era claramente precisava de um redemoinho. E eu, porra, mas eu não posso colocar perto da cachoeira que tá aqui no meu canto pra usar? Não, eu tenho que pegar um pau d'água.
Ei, Vilazo, 9 horas da noite, Vilazo. Bora.
Acabou,
bora.
Vamos lá. Acabou, então é isso. Vamos para o principal. Vamos lá, Luke.
Aguento mais essa merda de Batcaverna. Foi embora, bora daqui.
Mal agradecido.
Luke.
Eu tô falando de 9 horas da noite, mas é só a gente mesmo na calma.
É,
calma,
basicamente você, Elisa, né?
É que a Elisa falou que vai atrasar. Mas enfim, eu assisti Nosso Sonho, que é o filme do Claudinho Buchecha. Que na verdade é o filme do Buchecha que tem o Claudinho ali do lado, né? E eu gostei bastante do filme, Vlas. Não,
eu gosto muito maneiro. Do Smith Rato como o Claudinho, cara. Eu gosto pra caralho, assim.
Eu gosto muito também do menino que faz o Claudinho,
sim,
sabe?
Sim, aquele garoto é muito bom.
O sorriso dele...
Pô, o cara é bom, mano.
O sorriso dele é totalmente carisma, sabe? O moleque sorriu, todo mundo sorriu em volta dele. O moleque é muito bom. E conta a história do Claudinho Buchecha, né? Conta a história do pai filha da puta do Buchecha. Que é impressionante. Eu não sei, né? Era pra ser um...
Ele não é muito maior do que o Mussum, e ele conseguiu contar a porra da história, caralho.
Ele conseguiu, mas pulou bastante, mas pulou, é que também não tem tanta assim, história, né?
Dos dois. Tanto que eu acho que esse lance quase de anjo do Claudinho foi pra poder ter filme, né?
Foi. É meio esquisito, né? Não sei quanto real é. Tem a questão da premonição da morte dele? Teve bastante. Realmente teve bastante.
Também falaram muito na época do Mamonas, né?
Uhum. Mas enfim, eu gostei muito do filme, eu acho o filme bonito. Eu realmente acho o filme bonito. Ele tem cara de filme, ele tem uma filmografia de filme. Ele não parece tanto uma série da Globo, tirando as partes de música. Que ali eu achava muito esquisito. Porque é meio um grupo muito pequeno de pessoas no show que era pra ser grande, né? O palco é muito pequenininho. Ele já devia estar em palcos grandes, né?
Ah, mas eu já fui em palcos pequenos, assim, pra ver.
Não, mas o Claudinho Buchecha, quando no auge deles, ele tinha que estar em um lugar muito maior do que eles estavam, sabe? Era meio esquisitinho. E eu acho engraçado que eles optaram por um caminho diferente, tipo, de um Bohemian Rhapsody, que é os atores vão cantar, né, as músicas, né? E claramente eles não sabem cantar as músicas, não é muito engraçado.
Mas é bom demais.
E os dois têm o ritmo, né? Eles têm o ritmo de músicas. Tinha, eu canto naquele ritmo também. E é engraçado que o primeiro show eles cantam mal e eu falei, porra, estão interpretando eles cantando mal porque é o primeiro show, né? Não. Eles estão nervosos, eles sabem cantar. E até o final do filme é eles cantando mal daquele jeito.
É foda-se. Boas, né? Por isso que marca.
E é muito ruim, é muito ruim. Eu acho o Claudinho Buchecha cantar bem, sabe?
Não, ruim não, mas
eu acho que o Buchecha canta muito bem. Uhum. E o menino, ele não tem ritmo nenhum, ele não sabe o que fazer no palco, ele claramente não faz ideia do que tá fazendo no palco. E é só engraçado. Muito engraçado, né? Ver isso, sabe? Eu falei, caralho, não é possível que não deram uma ajuda pro menino cantar, botaram um cantor pra cantar no lugar. Não, foda-se. É aquilo ali mesmo.
Mas eu realmente acho que eu não tive tanto problema com o Lucas Penteado cantando tanto. Talvez porque o Claudinho não cantava tanto quanto o Buchecha.
Não, né? Mais que o Buchecha.
Mas é. Mas realmente o garoto do Buchecha, ele é.
Ele não sabe cantar. É muito engraçado isso. Mas a história do Buchecha, esse, no filme, não sei o quanto real é aquilo, é muito cativante. A história dele, a relação com o filho da puta do pai dele, é muito cativante. É muito legal de ver, né?
E a relação com o Claudinho, né? Pô, é muito maneiro.
É que eu ainda acho que eles falharam um pouco com o Claudinho.
Eu gosto, cara. Eu acho que é isso.
Ele é muito sidekick, jogado de cantinho, que parece que o Buchecha que fazia tudo na banda. E o Claudinho tava lá pra motivar ele só.
Né? Mas sabe qual é o problema? É que meio que a impressão que a gente tem de fora, assim, vendo, que era meio que isso, né? Por mais que o Claudinho fosse o posto de carisma que ele é. E é por isso que eu digo que eu gostei bastante, porque eu acho que o Lucas Penteado tem essa porra desse carisma que o Claudinho tinha. Era meio que isso, né? Você sempre meio que via o Buchecha como líder da dupla.
Ele é o líder, mas, por exemplo, pra fazer as músicas eram os dois que faziam, sabe? Uhum. E no filme, é só o Buchecha que faz as músicas.
Não.
O Claudio tá só lá. Ah, gostei dessa letra, hein? Aqui é legal, hein? E é
muda
só isso.
Aqui, bota isso aqui.
Mas eu gostei bastante, eu achei... Eu cantei todas as músicas, porque eu sou fã pra caralho do Claudinho Buchecha.
Cantei no cinema.
Fico meio triste que eu quero te encontrar, ficou cantado pelo pai, filha da puta, sempre falarei isso.
Mas essa música, ele é um filho porra, da puta. Ela é uma música pra cantar pra pai. Eu cantei essa, não me lembro, de um Dia dos Pais na minha escola, cara, sabe? Então.
E fiquei emocionado no final, quando apareceu o show e tudo mais, porra. É muito triste, a morte do Claudinho é muito triste, é muito do nada. Eles tinham voltado, que o terceiro CD foi o CD que não fez tanto sucesso, que é aquele... Nossa História Vai Virar Cinema e tudo mais. Eles tinham voltado com a música do Claudinho Sem Buchecha, que eu esqueci o nome.
E é meio bizarro.
E aí ele morreu,
muito,
né?
É meio que o timing, né? O timing é muito próximo, é muito bizarro, cara.
Tanto que era notícia o tempo todo, né? Da premonição dessa música, do show que o Claudinho não cantou com o Buchecha e tudo mais. É esquisito mesmo. Mas enfim, é isso. Parece que rolou a família do Claudinho é brigada com o Buchecha, né? E eles reclamaram da questão do foco do Buchecha e tudo mais. Mas eu acho que como filme é competente. Eu acho que não tem problema não ser focado no Buchecha, não. Então eu gostei. Esse filme eu recomendo. Esse filme eu acho que é um filme muito legal de assistir.
Como eu falei, dos filmes nacionais que eu vi no passado, acho que esse é o melhor.
Fico triste do Mamonas, que eu realmente tava esperando.
Mas do Mamonas, você vai ver. Quando você vai me dizer que é verdade, é Malhação. Malhação, lá, é isso.
Eu espero muito.
Malhação é ruim.
Eu espero muito a cena do Dinho olhando pro lugar, né, que não deixou eles tocarem e falando: eu irei voltar, eu irei me vingar. Que é mais ou menos o que acontece na história. Mas é isso. Claudinho e Buchecha, nosso sonho. Gostei muito. Gostei muito do filme.
Show. E outra coisa que eu gostei muito, Luke, foi o filme Anatomia de uma Queda, que é o filme aí que tá concorrendo ao Oscar, Luke. Filme francês que tá concorrendo ao Oscar. O Oscar de melhor filme e não o Oscar de melhor filme estrangeiro.
Me explica, Vilazo. Me explica.
É o seguinte, esse filme, ele... assim, todo o país, ele diz qual filme que vai concorrer ao Oscar, tá? Tem a academia, ou é o governo, eles dizem, tá? França não mandou esse filme como filme na França. Foi outro filme. Outro filme não foi selecionado.
Parabéns, não foi um Cidade de Deus da vida.
Né? Aí, assim, tem várias justificativas que o pessoal dá, tipo, ah, esse filme tem muita parte em inglês. De fato, eu diria que é quase 50-50, 50% francês, 50%. Só que pra academia, era o suficiente pra ele ser considerado. Então tem várias outras coisas que, que é meio confuso do porquê que esse filme não foi. Tipo, parece que o pessoal da França não gosta da diretora, e tem outras coisas, assim. Mas enfim, no final das contas, o pessoal lá votou 4-3 pra outro filme. E é isso. Paciência se ferraram, porque esse filme ganhou um monte de coisa lá fora das premiações e tá concorrendo a um monte de coisa no Oscar, só que não tá concorrendo ao filme, melhor filme de língua estrangeira. É isso, Lu. Enfim. Mas o que é que fala esse filme? Esse filme, ele vai falar, como título diz, de uma queda. Não, é isso, calma. É o seguinte, acontece uma morte por queda, aí sim, posso dizer. E... o filme meio que vai tratar do julgamento da esposa do cara que morreu, porque era a principal suspeita. Só que o filme tem várias nuances, ele é um filme que vai... tem duas atores principais, né? Que é, essa mulher, que é essa escritora, né? Que o pessoal colocou como principal suspeita. E tem um filho dela, que é quase completamente cego. Ele teve um acidente, que a esposa, ela culpa, por causa que teve um acontecimento, ela culpa o pai do garoto, entre aspas, por ter esse acidente. Só que aquela culpa, tipo, não é que ela fica enchendo o saco dele, mas ele sabe que tem um rançozinho, e não tem como fazer, né? Às vezes a pessoa sente o negócio, ela não expressa pra não fazer a pessoa se sentir mal, mas isso acontece, é normal. Então tem muito a gente ver por causa do que o filho tá sabendo, assim. Muita coisa que ele não via, mas que agora ele tá sabendo por causa do tribunal, sabe? Que ele ouvia coisas, mas não ouvia outras coisas, e tem muito disso, né? Sobre discussões do pai dele. Então é uma parada que, assim, algumas pessoas criticaram esse filme, e é meio uma crítica vazia, que é... Esse filme não é tipo um filme de CSI do policial descobrindo. Não é sobre isso o filme. Então a gente descobre as coisas que a polícia fez. Não é que tipo a polícia foi um trabalho ruim. É só que o filme não é sobre isso. Então a gente descobre as coisas que a polícia fez junto com a menina que tá no banco dos réus e o filho dela. Ele descobre no tribunal, porque é a hora que ela descobre. É isso, o filme não é sobre a investigação, é sobre o como o tribunal ele vai levar nuances e não tem, no final das contas, como saber a verdade, sabe? Ele vai chegar em uma conclusão, ele não vai chegar numa verdade, assim. Você chega no final do filme e você pensa, tipo, eu não sei se foi isso que aconteceu. Eu acho que foi ou acho que não foi, mas eu não sei. E é muito interessante porque ele fala muito sobre como a mídia ou as pessoas, elas pegam um recorte pequeno da vida de uma pessoa. Isso acontece direto. Big Brother é muito isso, sabe? E define aquela pessoa por aquele recorte. E, tipo, isso é a relação das pessoas por causa daquele recorte. E o filme fica todo dizendo, não, cara, não é só isso, sabe? O marido e a mulher brigavam. E por isso ela ia matar ele. Não faz só isso, cara. É sério. Não dá pra resumir o casamento deles por causa que teve uma briga, sabe? Foi uma briga séria que teve... mas não dá pra resumir tudo sobre... por causa disso. Do mesmo jeito que há implicações, sabe, sobre as coisas. Isso é muito legal, cara. É muito sobre você debater sobre a verdade, sobre a não verdade, sobre a e sobre ter ou não conclusão. E, cara, eu acho muito, muito foda, assim, o jeito como eles fazem essa parte. Filme de tribunal geralmente me pega. E esse filme, eu acho que ele tem um queijo de ser diferente, sabe? Porque não é sobre o júri, não é nem tanto sobre o caso. É muito sobre como as pessoas vão ver àquela pessoa. Me lembrou muito o que foi meio que o julgamento, a mídia em geral, em relação ao julgamento da Amber Heard com o Johnny Depp, sabe? Então é meio que muito louco assim pensar. É realmente uma verificação, anatomia sobre tudo que envolve o que no final é uma queda, que a gente não sabe se foi um crime ou se foi um suicídio, sabe? E é muito interessante, assim. É muito interessante, muito, muito, muito interessante. Assim, a diretora, ela meio que... ela entregou o que é pra ela, né, nas entrevistas. Mas, como ela não faz o filme tão fechadinho... Então, uma frase do filme que eu acho muito, muito interessante, cara, que brincou muito comigo, essa eu vou falar, tem um pouco, né, sem falar o spoiler do final, que é sobre como, independente se a pessoa ganhar ou perder o caso, ela vai perder. Porque se ela perder, ela perdeu. E é isso. Perdeu, foda-se. Vai ser presa e tal. Se ela ganhar, ela agora vai ter que viver a vida dela sem o marido dela, sozinho com o filho. Não tem prêmio. É só
Dilma.
Foi preso. Entendeu?
A Dilma falou isso aí.
Não, talvez. Não importa. Se vai ganhar ou perder, tudo vai perder. Mas é meio que isso, Luke, sabe? É meio que isso. Talvez seja a frase da Dilma. É isso.
É assim. No máximo...
Esse filme faz a frase da Dilma fazendo sentido.
É no máximo aquela coisa de vingança, né? A vingança, o saber que teve a justiça e esse cara vai se fuder.
Não é nem vingança, sabe? Nem isso. O filme também não trata tanto disso, sabe? Porque não existe... Não é tipo, ela tem um criminoso e ela está sendo incriminada por outra coisa. É tipo, ou foi ela ou foi suicídio. É isso, sabe? Só existem essas duas questões. Se não foi ela, foi suicídio. Não tem como ser suicídio outra pessoa. A questão é essa. Então é muito interessante, cara. Muito interessante esse filme. Muito, muito interessante mesmo. Ele é longo, tem umas 2 horas e meia, mas o começo dele, eu admito que eu dei uma adormecida, que eu tava cansado. Mas do meio pro final, porra, me empolguei pra caralho. Assim, não pisquei o olho. Assim.
Esse você viu no cinema?
Vi no cinema.
Oh. Ah, tá. Quer perguntar se tinha streaming.
Tem um outro filme que eu vou ver que também tá saindo no cinema, espero ver amanhã, que é o Vidas Passadas. Também tá no Oscar. Eu tô interessado. O pessoal tá falando também muito bem. Mas, pô, eu gostei bastante. Eu realmente recomendo. Quando tiver em algum streaming... Eu acho que vai chegar em algum momento em algum streaming. Porque como teve uma campanha muito grande nos Estados Unidos, né? Eu acho que o pessoal vai querer pra botar nos streams. O mais rápido possível depois do Oscar. Não vai ser agora por causa, né, do Oscar, né? Inclusive, eles estão botando Oppenheimer e Tenet, Luke. Tenet vai passar no cinema de novo, Luke.
Ai, sinto muito pras pessoas que
foram... Vai ser relançado no cinema, viu? O trailer do relançamento de Tenet no cinema.
Pelo amor de Deus.
Pois é. Enfim, é isso. Anatomia não queda. Grande filme. Recomendo demais. E assim, é um grande filme, mas ainda colocaria Godzilla como meu filme preferido do ano passado. Deixa claro.
É justo.
Eu esqueci do ano passado. Mas vamos lá, quantas horas vocês têm?
Porra, 3 horas já, caramba!
Eu sei, é hora, porra!
Luke, Lucas, suas considerações finais?
Minha consideração final é que... Estou cansado, Evilazo. Vamos lá. Teve uma VTuber... Vou falar aqui de VTuber, então. Rapidinho, Evilazo. Rapidinho, porque já é 9h30 já. Teve uma VTuber ano passado... Acho que foi ano passado que ela acabou saindo. Que tinha sido... atacada, né, quando ela recebeu uma mensagem no Discord de um rapaz, e aí depois ela acabou sendo demitida porque descobriram algumas coisas que ela fazia fora, tipo, passar informações confidenciais para terceiros, né, e aí as pessoas defenderam e tudo mais, e agora a gente sabe um pouco mais detalhadamente da história dessa menina, Vilazo. Porque o rapaz que mandou mensagem pro DM, que apareceu na stream e tudo mais, abriu o jogo sobre a relação dos dois, e eles eram casados, e ela abusava, não fisicamente, né, psicologicamente, do rapaz. Ela é uma pessoa extremamente abusiva, de acordo com ele. Ligava o tempo todo pra ele sobre... Tipo, pra manter ele nas rédeas, né? Falava que ele atraía e que se ele não atendesse o celular em qualquer horário do dia, sendo que ele mesmo à noite, enquanto tava dormindo, tinha que manter o celular do lado dele pra atender as ligações dela, senão ela falava que ele tava traindo ela. E falava que ele era um filho da puta, um desgraçado e tudo mais. E também ela traía ele com outro rapaz ao mesmo tempo, enquanto ela era casada com ele. Também acusou ele depois, né? Depois da separação, acusou que foi premeditada da parte dele, que a culpa era dele, que ele matou o gato dela, espalhando notícias falsas pela internet com perfis falsos e tudo mais. Quer dizer, uma pessoa meio complicada, que a gente já viu, não sei se 100% do que ele falou é verdade, né? Mas a gente já viu ela fazendo certas coisas que não eram legais mesmo, sabe? Essa questão dela espalhar informações confidenciais de outras VTubers pra terceirizar pra um cara de fofoca japonês é muito escroto da parte dela. É verdade, escroto. Realmente é aconteceu. E aí a gente fala, porra, cara, é aquela coisa, né? Pessoas filha da puta também pode ser VTubers, né, Vilas?
Sim.
Também pode ser VTubers. Às vezes a gente defende, né? E às vezes essa pessoa não merece ser defendida, só porque ela é um bonequinho 2D.
Cara, todo lugar vai ter gente ruim, cara. Vai ter gente fazendo coisa ruim, infelizmente é isso.
É muito, muito interessante. Eu achei só interessante, sabe? É uma história absurda, sabe? Se for 100% de verdade, é inacreditável. É muito triste o que o rapaz passou, pelo que ele conta, sabe? E era uma menina que a personagem dela era pra ser uma yandere que ama todo mundo que trabalhava com ela, que assistia ela, né? Ela meio que era essa pessoa meio maluca mesmo, aparentemente, né? É interessante. As pessoas, existem pessoas filha da puta em todo lugar do mundo, existe, realmente.
Não existe um nicho safe place. Não existe.
Não, né? Não existe. Não existe.
Infelizmente não existe, a verdade é essa, assim. É. E eu acho que isso até é interessante, cara, pra você... É aquela questão de notar, tipo, como não existe, não quer dizer que só porque não existe você tem que dizer que tudo é ruim, tá? É porque às vezes o pessoal pega um detalhe pra fazer mal de tudo, né? É importante isso. Você, como um cara que gosta muito de VTubers, acho que você vai ter essa sensação, tipo, não é por causa disso que as VTubers ficaram terríveis, né? Entendeu?
Não, ainda eu continuo assistindo, infelizmente.
Então, é só pra dizer. Mas assim, alguém de fora que pegue esse negócio aí, poderia claramente usar isso. Olha, e meio de VTuber.
Olha como assim, elas manipulam as pessoas para se apaixonar por elas. É, com
certeza.
Que assim,
não tenho nem dúvida que poderia, que teria e terá.
Uhum. Sempre vai ter. Sempre vai ter com tudo, né?
Uhum.
Com tudo nesse mundo.
Uhum. Enfim. É isso. Visita o Discord Opinando para conversar conosco. Acho que semana que vem a gente volta, não sei ainda. A gente. O Luke vai decidir aí durante a semana.
Olha
aí. Em algum momento, provavelmente, vai mandar uma mensagem e dizer: é isso. Se vai ser Nilshin Opinando Shimbun, ou se vai voltar a ser Opinando Shimbun. É só isso.
Ou se vai continuar o mesmo.
Mas não vai virar Shin Opinando Shimbun, porque ele já criticou que não é mais Shin. Então não é mais Shin. Foda-se. Não é. Não, vai, tá virar bom, Shin, tá, não vai ser Shin Opinando Shimbun 51.
No podcast mais complicado de cronologia possível.
É isso. Porra, tem que lembrar que a gente tá na fase 9, Luke. As pessoas que só ouviram o Yop Dan Shimbun ficam pensando, como assim? 9? É isso. Então é isso. Tchau, Lucas.
Olha que filha da puta.
Eu não falo, é, desculpa. Foi. Agora foi totalmente não intencional. Falou, galera.
Isso aí. Avre Krishna mi more, boy boy boy, avre Krishna mi more. Igor Rosa di Lari tu canta, avre Krishna mi more. Igor Rosa di Lari tu canta, avre Krishna mi more.
O Shin Opinando Shibun é um oferecimento do blog Yopinando. Produção e edição de Evilásio Júnior. Apresentação de Evilásio Júnior e Luke Lucas. Vinhetas e créditos, Nath, a própria. Esse programa usa áudios da paródia do Batman da Feira da Fruta de Antônio Camano e Fernando Pettinati. Todas as músicas desse programa são de licença livre e a trilha completa, bem como o nome dos autores da música, está na postagem. Visitem o blog Iopinando em iopinando.wordpress.com. Até a próxima! We'll be right back.